Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Nós temos quórum, então podemos iniciar nossa reunião de hoje. Eu solicito que as conversas paralelas sejam terminadas. Bem-vindos à terceira continuação da segunda sessão do Consuni de 2016. Como os conselheiros devem ter percebido, nós não contamos mais com o serviço de café e água nos seus assentos. Isso é mais uma da nossa já longa e, infelizmente, ainda curta lista de medidas para a economia de gastos. Então, não haverá mais esse serviço nos seus locais, mas haverá garrafas térmicas e água nas duas saídas dessa sala para o conselheiro que desejar se servir pessoalmente. Para não atrapalhar as reuniões como um fluxo grande de pessoas levantando a cada hora para se servir com café, eu solicito que planejem seu consumo de café e água de forma a fazer isso em momentos que não atrapalhem eventuais votações. Ou, idealmente, no início das reuniões. Nós temos, antes de entrar no expediente, nós temos uma pauta adicional hoje, que é a nomeação do professor Fernando Costa Matos para a pró-reitoria, o cargo de pró-reitor da PROAP. Eu peço para o professor Fernando momentaneamente se afastar dessa sala para que eu possa consultar os conselheiros de acordo com o artigo 31 do Estatuto, Soraya, se concordam com a nomeação do professor Fernando. Alguém gostaria de se manifestar com relação ao nome do professor Fernando? Não sendo o caso, então está aprovada essa indicação. Conselheiro Rony.
Primeiramente, boa tarde a todos. Professor, só gostaria de saber se há algum motivo específico pela troca do comando da PROAP?
Necessidades da gestão. Mais alguém? Então, eu entendo que esse conselheiro está de acordo com a indicação do professor Fernando como pró-reitoria. Então, eu peço que o professor Fernando seja chamado. E a partir desse momento, ele passa a integrar esse conselho com direito a voto e voz. Passamos então para o expediente. O primeiro item do expediente é a minuta de uma resolução que dispõe...
Por favor, desculpa. Boa tarde a todas e todos.
Conselheira Roberta, uma questão de ordem.
É sobre a moção que a gente vem adiando contra a PEC 241 e o PLP 257. Que a gente vem adiando a votação.
Pelo que me consta, nós colocamos essa votação em discussão na reunião anterior desse conselho. Não houve representantes da área demandante, então ela não foi discutida na última reunião.
Mas essa, certo?
Certo. Soraya, qual é o status dessa resolução?
Eu perdi. Que acontece? Que aconteceu? Poderia me atualizar?
Boa tarde.
Boa tarde, Roberto.
Sobre a PEC, a moção contra a PEC 241 e o PL 257.
Sim, essa moção ficou de ser relatada logo na continuação. Foi na primeira ou foi logo na reunião que o Leonardo não veio para relatar? Não foi isso? Foi na... Isso. Ele esteve ausente e por isso não se relatou. Então, continuamos a pauta na sua sequência natural. Esse é o status.
Tá,
que
okay.
Foi nos encaminhado, encaminhamos, está tudo com relação à parte burocrática administrativa, com relação ao assunto, está tudo encaminhado conforme foi nos solicitado.
E aí ela não entra em nenhum outro momento? Só numa próxima?
Sim.
Quando solicitado.
Ela está, vamos dizer, ela está pendente. mas a gente tocou normalmente a pauta da reunião em razão do Leonardo, que viria relatar, não ter vindo.
Ok. Ela não pode ir para o final?
Sim. Aí, só consultar? Ok. Eu vou passar para o reitor.
Então, a conselheira pode reenviar essa proposta, uma proposta atualizada, que pelo que eu sei, ficaram de atualizar, modificar esse texto. Então, fica à vontade para atualizar um novo texto e ele será colocado na pauta. Ou dessa reunião, se der tempo ainda, ou numa possível continuação dessa, ou na próxima, de acordo com a agenda.
Ok, então, por favor, eu só gostaria que constasse a minha manifestação contra a decisão, contra todos os pró-reitores, e aí eu vou ter que citar o nome, né, o professor Vitor Marchetti, que disse que nos ajudaria e depois não se manifestou em nenhum momento, e atrasou, adiou a discussão desse ponto aqui. Então, eu acho uma pena, acho uma situação extremamente preocupante, e quero registrar o meu repúdio em nome dos técnicos administrativos, porque essa pauta era dos técnicos administrativos. Obrigada.
A manifestação da conselheira Roberta está registrada. Como esse assunto não está em pauta nesse momento, não cabe discutir ele nesse momento. Percebo que a conselheira entende isso. Porém, o conselheiro Vitor foi citado nominalmente. Então, ele tem direito a um direito de resposta.
Esse não é... Primeiro, boa tarde. Não é o momento para abrir o debate, mas eu troquei mensagens com o Leonardo, que era o responsável por relatar essa questão aqui. Nós trocamos mensagens para afinarmos aí um texto. Portanto, é só o que eu tenho a dizer. Eu estabeleci contato com o Leonardo conforme foi firmado naquela sessão do Consul.
Obrigado. Passamos então para o expediente. O primeiro item do expediente é um assunto a ser relatado pelo conselheiro Rony Mioto, que é a minuta de uma resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CEPAD, na UFPC. Professor Rony?
Boa tarde a todos. O relato é muito breve, presidente. Existe aí um encaminhamento das todas as informações, existe a previsão legal. É o 1A mesmo, por favor. É o 1A, por favor. Isso. Existe aí uma previsão legal de abertura desta comissão. A universidade não tem uma comissão para tratar da guarda e destruição de documentos. Isso inclui até as provas didáticas, as provas que a gente faz as avaliações dos alunos. Existem alguns documentos que devem ser guardados por até 70 anos e nós não estamos fazendo adequadamente. Então, a gente solicitou ao Consune a apreciação de uma resolução que cria esta comissão. Muito bem, é isso.
Obrigado, professor Rony. Antes de abrir esse assunto para discussão, eu peço para o reitor adjunto de administração tomar a palavra, porque esse é um assunto que diz respeito ao arquivo da UFPC, que é um assunto sob responsabilidade da PROAD. O reitor está presente, por favor.
Boa tarde a todos. Lendo aqui a proposta do conselheiro, a PROAD entende que é pertinente, realmente é uma exigência legal, e nós apoiamos a criação dessa comissão permanente de avaliação de documentos. Ressalto que seja, como membro dessas comissões, seja utilizada a sugestão que a divisão de arquivo sugeriu no seu relator, que está no documento 1B. No 1B, onde é colocado como o presidente dessa comissão um profissional arquivista, e não o vice-reitor, mas pela questão técnica apenas da comissão. Apenas isso.
Obrigado, Dugo. Então, o assunto está em discussão.
Um questionamento, presidente? Existia uma minuta que foi encaminhada.
Vamos formar blocos.
É só fazer um questionamento. Foi encaminhada uma minuta e, se eu não me engano, a minuta não consta nos arquivos que foram enviados. Tem? Ah, tá bom. Obrigado.
Então, nós temos a proposta da criação da CEPAD. Nós temos o posicionamento para ser técnico da área responsável, que está de acordo com a criação dessa comissão, mas sugere que ela seja presidida por um profissional com formação de arquivista e não pelo vice-reitor.
Exatamente.
Muito bem.
Somente pela questão técnica mesmo dessa comissão.
Alguém gostaria de se manifestar? O próprio vice-reitor que está sendo citado?
Eu acho que é pertinente a recomendação da área técnica, porque menos político e mais técnico são as decisões que vão nortear os trabalhos da comissão. Eu secundo a proposta aí de alteração da presidência.
Conselheiro Rony Matos.
Prezados conselheiros, pessoal do setor, e conversaram comigo, e como no final do parecer da DAEP, eles acham que o momento não é o mais adequado para a constituição da CEPAD, devido não ter funcionários suficientes. Então, eu não sei, estou vendo um acordo aí do alinhamento junto com o pró-reitor. Né? Então, não sei, ou a gente... verifica junto com a SUGEP no que a gente possa fazer para contratar mais, nomear mais arquivista, né? Ou realocar mais assistentes para a DAEP, que eu acho que está havendo aí uma falta de consonância.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Se não, eu passo a palavra de volta à demandante.
Muito obrigado, presidente. Não existe nenhuma... A gente sabe que o vice-reitor é bastante ocupado. Esta, de fato, é uma comissão técnica. Todavia, ela tem uma atividade transversal em relação à universidade. A visão, a sugestão de que a presidência seja do vice-reitor é para dar essa transversalidade, porque esta comissão vai interferir no dia a dia de todas as áreas da universidade. Não se trata... um pouco da dimensão dessa questão. Não se trata apenas do que vai acontecer no protocolo. Esta comissão, ela tem, de acordo com os decretos e as normativas legais existentes, ela tem a incumbência de definir os ritos dentro da universidade. E, portanto, ela vai poder chegar para os centros, por exemplo, e falar: documento X você tem que manter de tal forma, documento Y você tem que mandar para não sei aonde, documento Z para ser... Para destruir todas as provas que nós fazemos nos cursos, todos os quadrimestres, nós vamos ter que pedir autorização para esta comissão. Então, está faltando um pouco das pessoas entenderem qual que é a dimensão disso. Não se trata apenas do arquivo. Foi por isso que foi sugerido que fosse o vice-diretor, como é o caso da presidência da comissão de implantação do SIGA. Porque esta comissão, ela vai ter um caráter transversal. Ela vai ter que estabelecer todas as regras, todas as normativas, todos os fluxos de todas as áreas, não só do arquivo. Então, essa é a justificativa. Em segundo lugar, é a mesma justificativa que eu dou. Se precisa de funcionário, é esta comissão que vai dizer quantos funcionários são necessários para que o setor de arquivo desenvolva adequadamente as suas funções. É ela que vai dizer que a universidade precisa de uma sala-cofre maior do que a universidade tem hoje. É ela que vai definir esse tipo de coisa. Então, e a comissão em si, ela não vai operacionalizar as coisas. Ela vai dizer quais são as normas, os fluxos para fazer isso. Então, é o momento adequado para quê? Para que a gente consiga saber exatamente o que a universidade precisa para atender as demandas. Então, isso significa planejamento. Faça a comissão agora, a comissão vai dizer o que precisa, e aí a universidade vai poder caminhar e procurar os meios para atender a comissão. Se a gente adiar, como que a gente vai saber quantos arquivistas de fato nós precisamos? Sem as regras estabelecidas. Qualquer número é um chute. Com as regras estabelecidas, a gente saberá de fato o que precisa. Quantos funcionários precisa,
se nós precisamos de outra sala cofre de fato, e assim por diante. Eu acho que a questão é, a temporalidade é adequada, faz parte do planejamento da universidade. Na verdade, isso deveria ter acontecido antes.
Mais alguém gostaria de contribuir com essa discussão? Conselheiro Mauro?
Boa tarde a todos. Professor Ronen, como que é isso nas universidades federais, ao longo aí, por exemplo, na UFSCar ou na... É mais ou menos parecido, mesma minuta, o mesmo texto, ou similar? Como é que é isso?
Muito bem.
Vamos seguir a sequência. O professor Rony, para responder, pode se inscrever de novo. O Dugo está inscrito? Dugo, a palavra é sua.
Eu discuti esse assunto com o arquivo central, com o arquivista. É um assunto técnico. Independente de ser transversal ou não, há necessidade de um atendimento técnico dessa comissão. E com relação a... Eu circundo o que o professor Ronei falou, essa comissão ela não pode já sair, conforme o arquivo disse aqui no 1B, já com os números que precisa. Eu acho que nós temos que dimensionar após realmente a comissão ser instalada. Mas eu mantenho ainda a posição da PROAD em que essa comissão seja presidida por um técnico arquivista.
Professor Rony, não temos mais inscritos, então peço para o professor Rony responder a pergunta do professor Mauro.
Então, Mauro, existem várias versões dessa comissão em diferentes universidades. Todas as que têm precisam obrigatoriamente cadastrar suas comissões no Ministério da Educação. Então, quem abrir a página do Ministério da Educação vai encontrar a lista de todas as federais que têm essas comissões, porque é obrigatório, inclusive constar na página do MEC. As composições, todas as incumbências, etc., está tudo previsto em decreto, e é isso daqui que a gente está... Tanto é verdade que o pessoal da área... de arquivologia, não faz nenhuma ressalva em relação às atribuições, etc, etc, etc. É isso aqui mesmo. O que acontece é que a composição varia um pouco. Em geral, a composição é parecida com esta. Em geral, a presidência é que existem escolhas diferentes. Em alguns lugares é o pró-reitor de administração, que é o presidente, Eu não me recordo de ter visto nenhuma onde o arquivista fosse o presidente da comissão. Os presidentes são sempre, sempre pró-reitores ou chefes de divisões. São os pró-reitores, ou em alguns lugares eles têm figuras parecidas com isso, chamam de decano, mas é equivalente a pró-reitor. Então, nunca é o arquivista que é o presidente. A sugestão de ser o vice-reitor é só por causa do caráter que transcende mesmo a PROAD e vai afetar todos os centros e todos os centros no sentido não centros, os três centros, mas os centros da universidade, as pró-reitorias, as divisões, etc, etc, etc. Tá?
Conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Eu vejo que, assim, pelo caráter, né, do que nós estamos discutindo, uma ação extremamente técnica e voltada, né, para um grupo de servidores que nós temos ou precisaremos de um número maior, eu vejo, assim, que uma área muito que a chefia, que a presidência desse setor, dessa comissão que se pretende aqui, que ela deveria ser algo mais próximo a quem desenvolve a atividade fim. Eu vejo que dentro do que está proposto, né, pelo conselheiro Rony, fica uma coisa mais distante, né? A vice-reitoria, apesar do seu caráter, né, muito mais dessa ação transversal e em toda a instituição, eu vejo que é algo mais próximo, ou talvez alguém de dentro da própria pró-reitoria, que seja o pró-reitor ou o seu adjunto, ou quem sabe, um outro... servidor lotado naquela pró-reitoria que tenha sido indicado por um destes. Mas eu vejo que para o desempenho de uma atividade tão técnica, seria muito mais adequado que a presidência dessa comissão ficasse com alguém mais próximo ao dia a dia desse setor do que alguém que seja mais afastado e mais envolvido com questões de outro escopo, né, dentro da instituição.
Conselheiro Rony Matos.
Eu acabei não parabenizando o professor Rony pela proposta louvável, né? Mas eu ainda tenho uma preocupação, né, com a criação da CEPAD. Há um trabalho técnico imenso por trás disso. E a equipe da DAEP, ela não é uma equipe grande, né? É igual aqui no parecer deles, eles mencionam, né, que para que seja instalado de fato essa comissão, seriam necessários ao menos 6 arquivistas no quadro de servidores do FABC, além de mais assistente dos 5, acho que eles têm 4 ou 5 lá, né, Dugo? Né? E também eu vou de encontro, né, às palavras da conselheira Maria Isabel e do Dugo, que também acho que a presidência, se for criado dessa comissão, que fique, né, com a área técnica. Né, porque eu acho que o trabalho maior é da área técnica. Né, e eles têm mais conhecimento disso, então, mais justo que fiquem com eles.
Conselheira Maria Elisa.
Boa tarde a todos, não sei se todos me conhecem, meu nome é Maria Elisa, eu faço parte da diretoria do Hospital Estadual Mário Covas e, na verdade, eu desconheço essa parte com relação à educação da formação de uma comissão desse tipo. Né? A proposta ficou fantástica, mas lá no hospital, né, nosso problema com isso era muito grande, até porque, assim, o volume que nós tínhamos de prontuários, era uma coisa assim absurda. E cada vez mais a gente precisava de lugares para guardar esses prontuários. E não é incomum ter que reavaliar esses prontuários por questões judiciais. Né? Então, várias vezes, questões judiciais de prontuários de 6 anos anteriores, de pacientes que passaram conosco, tinham que ser reavaliados. E aí é muito complicado reaver, né, pegar novamente todos esses papéis. E o que nós fizemos foi contratar uma empresa. Existem empresas que fazem isso. Para nós ficou muito mais barato. Quando a gente precisa reaver esses prontuários, pegar novamente esses prontuários, obviamente porque eles têm um pessoal competente, treinado para isso, nós temos que pagar um valor. Mesmo assim, ficou muito mais barato do que contratar pessoas para fazer isso, ter um espaço exatamente para isso, porque cada vez precisava de um espaço muito maior. Então, se vocês quiserem, eu posso até trazer valores para vocês dessa empresa nossa que trabalha com a gente lá no hospital.
Obrigado, conselheira Maria Elisa. Nós temos... Tivemos 3 inscrições, então a palavra volta para a área demandante e nós já temos os próximos 3 para o próximo bloco.
Então, de novo, eu vou dar a resposta que eu dei anteriormente. Rony, para saber o tamanho, se 6 é muito ou é pouco, se 10, como que a gente vai saber quantos técnicos arquivistas são necessários? Se a gente não sabe quais são os fluxos dos processos. A minha opinião é o seguinte, qualquer número é chute. Tá? Com relação à sugestão da Maria Isabel, a gente só fez uma sugestão de quem seria por causa das histórias dos outros lugares, como eu relatei, existem lugares que é o pró-reitor, etc. Nós não fazemos nenhuma questão de que o presidente da comissão seja o vice-reitor. Não há aqui da área proponente nenhuma questão absoluta para já a agenda recheada do pró-reitor, do vice-reitor, desculpe. Foi só uma sugestão justamente para chamar a atenção desse caráter transversal desta comissão. A gente não pode perder. A única reticência que eu faria à fala é que é um trabalho técnico, mas não está restrito a essa área. Ele vai influenciar toda a universidade. Tá? Maria Elisa, muito obrigado pela sua contribuição. A criação dessa comissão, ela não barra de forma nenhuma esse tipo de... É ela que vai decidir, de fato, como será feita a gestão. Então, se ela decidir pela terceirização, por exemplo, se a comissão sugerir à universidade que faça a terceirização, aí o número de arquivistas que ela precisaria seria menor. Se ela decidir que a gestão tem que ser feita internamente, o número de arquivistas vai ser maior. É porque é preciso primeiro ter o fluxo para depois a gente saber quantos servidores de fato a gente precisa. E eu acho que essa questão a gente não está nem colocando em discussão aqui, porque é a análise técnica que vai definir o que precisa ser feito, e a existência dessa comissão é uma exigência legal. Se ela decidir que tem que ser terceirizado, aí vai haver uma discussão da universidade para ver isso aí. Tá? Mas obrigado pela contribuição.
O terceiro bloco inicia com a fala do professor Dácio.
Bem, eu queria só destacar algumas questões. Eu ia reiterar isso que o Rony acabou de falar. Eu acho que a terceirização ou não, né, a forma de gestão, eu acho que ela não dispensa a formação da comissão, porque, na verdade, a comissão, parte da atribuição seria justamente discutir essa questão e qual seria a forma mais vantajosa de se gerenciar. E eu acho que a experiência que vocês têm lá, com certeza, pode ser uma referência e nos ajudar também nessa avaliação. Só com relação à presidência, eu entendo o caráter transversal aí, que realmente pode estar, pode não, com certeza vai envolver todas as áreas da universidade, mas até uma pequena correção, no caso do SIG, por exemplo, nós adotamos um desenho diferente, né? Eu não sou o presidente do comitê de implantação, é a pró-reitoria de planejamento, no caso, e tem um núcleo de coordenação, que pode até ser esse grupo mesmo, conforme proposto, mas, de repente, propor só um dispositivo que passa a compor o grupo usuários-chaves dos arquivos, que foi essa figura que a gente usou no SIG, paulatinamente essas pessoas vão se juntando ao grupo e fazendo as discussões na medida dos cronogramas e das convocações. Eu acho que é mais produtivo e dá a transversalidade que realmente nós precisamos para essa discussão. E ainda mais que é uma comissão permanente, ou seja, ela vai estar durante todo o tempo, não só estabelecendo a política e a estratégia de arquivologia da universidade, mas também as revisões periódicas e tudo mais. Eu acredito mais no envolvimento das áreas, dos usuários-chaves e das áreas-chaves na participação nessa comissão, do que, para garantir essa transversalidade, do que necessariamente a vice-reitoria. Não quero com isso tirar a disposição da vice-reitoria para estar acompanhando permanentemente esse processo e ser um facilitador, como a gente tem tentado ser, de todos os processos, de todas as comissões que têm esse caráter transversal, de ações transversais na universidade. Eu particularmente acompanho de perto alguns projetos e algumas comissões, justamente entendendo a transversalidade de ação delas. Mas concordo que o dia a dia, as ações são bastante específicas das áreas, eu acho que garante maior transversalidade o contrário, incluindo aí um dispositivo de agregar os usuários-chave dos sistemas de arquivo e os responsáveis, as áreas responsáveis, mais do que a própria vice-reitoria.
Conselheiro Eduardo Novaes.
Eu acho que, talvez eu esteja entendendo errado, mas eu acho que a gente está confundindo duas coisas. Essa comissão, ela vai criar a política, né? Ela não vai fazer exatamente o arquivamento de papel. Ninguém quer que o vice-reitor vá lá para arquivar um formulário. Ele quer que ele decida quais são as políticas de arquivamento. Nesse sentido, eu acho que é pertinente que uma pessoa de nível, superior na hierarquia da universidade participe e seja o presidente da comissão. Sabe? Não é que ele vá fazer o dia a dia, mas é uma pessoa que tem que decidir qual é a política da universidade.
Conselheiro Vitor?
Então, eu, instigado aqui pela pergunta do conselheiro Mauro sobre como isso funciona em outras universidades, eu comecei a entrar aqui nos sites de algumas universidades e ver qual é a realidade do CEPAG de algumas delas. E a realidade é bastante plural, mas, via de regra, são arquivistas que estão trabalhando, presidindo essas comissões. Eu acho que está razoavelmente pacificado aqui a importância da instituição dessa comissão. Me parece que o debate passa muito sobre a sua natureza e a natureza da presidência, né? Quer dizer, um pouco motivado aí pelo que o conselheiro Novaes acabou de levantar. Veja, eu puxei aqui da UFOP, da UFOPA, na realidade, lá no artigo 4º da resolução que institui o CEPAD, ele diz lá o seguinte: a presidência da comissão permanente do CEPAD da Universidade Federal do Oeste do Pará deverá ser ocupada preferencialmente por um arquivista, e na ausência deste, pelo servidor do protocolo, caso não seja indicado um servidor para exercer a função. Então, enfim, há realidades muito distintas. De fato, por exemplo, na Federal do Paraná, é um pró-reitor de administração. Então, são realidades muito distintas, mas que me parece que a natureza não é apenas uma natureza técnica do ponto de vista da implementação, mas, inclusive, a discussão da própria política de arquivamento, ela passa muito por diálogos da legislação vigente no país. É por isso que, a função da presidência, na maior parte das universidades que eu consegui aqui fazer o levantamento, é de gente que trabalha com essa questão já cotidianamente, porque algumas questões técnicas podem escapar no momento em que se decide sobre a política a ser adotada na universidade. Então, acho que é só nesse ponto, enfim, olhando para a realidade das universidades, me parece que preferencialmente se optou por esse cargo mais técnico de alguém mais ligado a questões vinculadas a armazenamento de informações e arquivo da universidade, por conta dessa necessidade, porque é tudo regulamentado, está tudo regulado. Quer dizer, você tem pouca margem, no fundo, para decidir as grandes políticas de arquivamento da universidade. E me parece que é por isso que as universidades têm optado por ter alguém com caráter mais técnico presidindo essas comissões.
Fechou um terceiro bloco, a palavra volta para a demandante.
É muito rápido, bem-vinda a sugestão do professor Dácio. Essa não é uma proposta, na verdade, esqueci de fazer uma menção, não, a proposta não é minha, é dos servidores técnicos administrativos do CCNH, que se depararam com a necessidade de tratar de documentação e não sabiam o que fazer com ela na hora de arquivar. Tá? Então, eu queria fazer uma justiça aqui, que faltou fazer. A proposta, quem escreveu essa resolução não fui eu, foram os servidores técnicos administrativos do CCNH. Tá? Então, dito isso, Dácio, o envolvimento dos usuários, a gente pode colocar nos termos que foi da implantação do SIGA, não tem, acho que é muito bem-vinda a sugestão, e o Eduardo conseguiu traduzir adequadamente apesar de ter uma função técnica, não é esta comissão que vai fazer o arquivamento das questões, ela vai ditar a política. Nesse sentido é que a gente sugere que seja uma figura que tenha a possibilidade de convidar as pessoas a participarem, de convidar as pessoas a prestar as informações, e, nesse sentido apenas. E responder ao Vitor, como eu tinha dito ao responder ao Mauro, de fato é muito variado a composição. As atribuições são essas e as composições eu acho que têm que ser escolhidas pelas... Eu acho que não existe nenhuma grande discussão sobre a composição. Eu acho que se você quer... a questão é distinta. Que grau de importância nós queremos dar para essa comissão? Eu acho que é essa a questão. Porque ela vai influenciar todo mundo. O grau de importância dela, ela inevitavelmente vai interferir com a PROPLAD, com a PROGRAD, com a PROEX. Se é um servidor técnico-administrativo, o arquivista-chefe que está fazendo uma solicitação para a PROPLAD, tem um peso. Se é um pró-reitor que está fazendo, tem outro peso. Se é o vice-reitor que está fazendo, tem outro peso. é isso. Não deveria, mas a realidade é essa, né, Dugo? Não deveria, mas a realidade é essa em todas as instituições. É por isso que os perfis são variados. É por isso que tem pró-reitor de administração, é por isso que tem vice-reitor na presidência dessa comissão em outros lugares. É esse, essa é a questão.
Nós já temos os três para o próximo bloco. Eu lembro aos conselheiros que nós estamos no expediente, então esse assunto não será votado hoje. Ele será encaminhado para um relator que deve fazer, providenciar um relato sobre a discussão de hoje. Então, considerando isso e considerando também os outros assuntos que estão na pauta, eu vou encerrar as inscrições durante a fala, durante a primeira fala do quarto bloco, que é da conselheira Clarissa.
Obrigada. Boa tarde. Bom, como sugestão aí nesse artigo 2, e levando em conta o parecer também, né, da divisão de arquivo e protocolo, acho que seria importante acrescentar que um representante da área, da unidade administrativa, né, cujos documentos estiverem sendo avaliados no momento, não como a composição básica da CEPAD, mas que sempre a área, um representante da área será chamado. Quer dizer, ele não pode ser um representante permanente da comissão, mas isso tem que constar no documento, né, como sempre a área vai ser consultada e a área vai estar com um representante ali no momento do processo de decisão da política em relação àquela área. Além disso, entendo que o parecer no final, quando fala, olha, a comissão pode ficar ociosa devido à falta de documentos organizados e classificados, entendo que a CEPAD pode, inclusive, auxiliar nessa organização, na classificação. Então, nesse sentido, acho que esse último argumento não considero que precise ser tomado desse modo, porque acho que a comissão pode auxiliar nisso. E em relação ao caráter transversal, considero que, de fato, não é necessário que seja vinculado à vice-reitoria para que esse caráter ocorra. Nós temos diversas situações na universidade que têm essa transversalidade e não é necessário ter essa figura desse modo, porque já existe um empoderamento natural pelo cargo de ser presidente da comissão, que não precisa vir do lugar de vice-reitor. Já é o lugar do presidente desta comissão, né? E isso já é um lugar que faz jus aos convites, faz jus à transversalidade necessária. Obrigada.
Conselheiro Mauro, segunda vez.
Bom, eu acho que essa portaria ela é importantíssima para a nossa universidade, essa minuta, principalmente porque se nós tivermos qualquer problema judicial, nesse momento, a gente não sabe onde estão nossos documentos, ou como eles estão. Quer dizer, a gente sabe de alguma maneira, mas assim, nós vamos ter algum problema. Podemos ter algum problema com isso. Então, para não pensar em judicialização, acho que a gente tem que se armar, né? Tem que se proteger. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, eu discordo da opinião de que não há que ter a transversalidade. Há que ter a transversalidade, sim. Por quê? Porque a pergunta que eu fiz para o professor Rony foi como é que é isso nas outras universidades. As outras universidades têm um perfil totalmente diferente do nosso. Nós temos, além das pró-reitorias, nós temos os centros, nós não temos departamentos. Com os departamentos, apesar de ser uma visão, entre aspas, né, muita gente fala que é ultrapassada, com os centros a gente modifica uma série de coisas e torna a coisa muito mais rápida, né? Só que, por outro lado, o número de funcionários e o número de pessoas que estão relacionadas com o arquivamento de documentos em departamentos é muito maior do que nos centros. E na nossa universidade a gente tem que pensar diferente. Então eu acho que realmente deveria existir uma figura transversal que conhecesse a fundo a universidade e que presidisse essa comissão. Eu acho que é fundamental isso. E, do ponto de vista geral, o arquivista vai ter acesso a saber como vai ser, fazer o trabalho técnico, mas ele não tem a visão geral da universidade. Tá? Eu acho que alguém da reitoria realmente deveria fazer parte disso. Quer seja o vice-reitor, quer seja um pró-reitor, eu não sei. Mas eu acho que isso seria extremamente fundamental. A outra coisa é a seguinte, é de que esses documentos, a princípio, eles teriam um lugar para ser arquivados, mas eles poderiam ser digitalizados também. Então, isso seria o papel de quem fosse trabalhar na parte de arquivamento desse processo. E a outra coisa é o seguinte, se a minuta ou resolução for realmente no sentido de adotar uma política para esse sistema, eu acho que tem que ter uma figura-chave como arquivista, que tenha algum cargo, mas que não seja o presidente, e alguém da reitoria que esteja por trás para poder tocar essa parte da transversalidade. É isso.
Conselheiro Edson.
Boa tarde a todos e todas. Bom, em relação a essa questão da presidência, né, eu entendo o seguinte, nós estamos tratando de uma comissão, né, quer dizer, então, na verdade, uma comissão é um conjunto de entes que compõem essa comissão, e parece que não é apenas o presidente dessa comissão que seja figura importante, né, acho que todos os membros dessa comissão têm papel e, portanto, têm voz na comissão, e, portanto, eu entendo que o papel de presidir é apenas coordenar isso tudo, né, quer dizer, não me parece que o presidente vai tomar as decisões ou vai ter peso maior nas decisões. Claro que tudo isso a depender do regimento, né, de que trata o artigo 5º aí, enfim. Então, acho que essa questão da presidência, acho que a gente tem que ter o olhar de que isso é uma comissão, e que, na verdade, funcionando como comissão, em que todos têm voz e voto, uma vez que, olhando as atribuições listadas no artigo 1º, né, assessorar, promover, estabelecer, orientar, autorizar, realizar, elaborar, estabelecer, acompanhar, emitir, né? Então, existe um conjunto de ações aí que a comissão deve tomar em conjunto. Né? Uma sugestão, né, a gente vê que o artigo 4º, ele, na verdade, trata também de atribuições, né, da comissão, que a CEPAD orienta e autoriza. Então, a minha sugestão é, não sei por que isso está destacado do parágrafo primeiro, do artigo 1º, né, uma vez que o artigo 1º elenca um conjunto de atribuições, e me parece que talvez o que está explícito no artigo 4º poderia incorporar as atribuições do artigo 1º. De qualquer forma, pode ser que haja alguma razão para ter essa questão destacada no artigo 4º. Mas, de qualquer forma, eu também gostaria de fazer coro e parabenizar a iniciativa, né, de trazer esse item para o Consune, para a criação da comissão, porque acho que nós precisamos, no conjunto da universidade, sermos orientados mesmo em relação ao tratamento dos documentos e assim por diante. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Edson. Então, parece que há um consenso sobre a pertinência da criação dessa comissão. Não foi questionada aqui por nenhum dos conselheiros que se manifestaram. Houve basicamente duas questões que foram discutidas. Uma, levantada inicialmente pelo representante dos técnico-administrativos, com relação ao quantitativo, inclusive os recursos humanos do setor responsável, e a questão levantada pelo pró-reitor responsável pelo setor, com relação à composição, particularmente com relação à presidência. Estes assuntos, então, serão assunto do relato e vão ser debatidos e resolvidos no voto na ordem do dia. Nós passamos, então, para o segundo assunto da nossa pauta de hoje. Não estamos votando, mas se quiser, pode fazer uma consideração final, sim.
Eu acho lamentável isso, porque existe uma assimetria muito grande em relação aos itens que se pautam no Consune, e os itens que tecnicamente são de interesse da reitoria, e este deveria ser um, são tratados de uma forma assim, um pouco mais... Né, muito, vamos rápido, que temos outros assuntos na pauta. Então, eu gostaria de responder as três últimas, e eu acho que eu tenho não só o direito, como o dever de responder. O professor Edson fez uma indagação em relação ao artigo 4º, só se faz constar aí, Edson, porque existe uma previsão legal de que todos os interessados têm que ser divulgado periodicamente uma lista dos documentos que vão ser destruídos, e os interessados têm um prazo para se manifestar para evitar que eles sejam destruídos. Tá? Por isso que ele aparece destacado, mas ele podia estar podia estar, inclusive poderia constar como parte do regimento próprio da comissão. Não precisaria estar aí, foi só para reforçar uma questão que é importante. Para responder ao Mauro, só a questão dos documentos a serem digitalizados, nem todo documento pode ser digitalizado. E cabe justamente a esta comissão determinar quais são os documentos que podem ser digitalizados, e aí, portanto, nós não precisamos ter a guarda física deles, e quais não podem, e inclusive quais são os mecanismos de segurança de backup quando eles são digitalizados, quantas cópias precisam ser mantidas do backup daqueles caras que estão digitalizados, para fácil acesso. Clarissa, em relação à sua sugestão de ouvir o representante da área, eu acho que a sugestão que o professor Dácio deu de incluir os usuários ao longo do caminho como membros a serem ouvidos pela comissão, etc., um dispositivo como aquele, já resolveria claramente a sua sugestão, né? E aí só volto para dizer que a questão do estar próximo ou estar longe da área, de novo, é uma questão que, assim, em se garantindo que a área tem voz e voto nessa comissão e é ela que vai dar o parecer técnico, né? Então, veja, por exemplo, você vê que a comissão é bastante eclética, né? Existe a previsão de um historiador, por quê? Para saber quais são os documentos que, de fato, poderão ter julgue-se que poderão ter um valor histórico importante e precisam ser mantidos originais. Tá? Um bacharel em direito, exatamente com a mesma ideia. Então, não faz dizer que é só uma questão dos arquivistas, eu acho que é um pouco exagerado. A gente tem outras questões que precisam ser tratadas em igual pé. Os documentos históricos da universidade, por exemplo, a universidade é muito nova, hoje nós temos 10 anos, mas que documentos da universidade são dignos, assim, serão considerados elementos históricos daqui a 100 anos, 200 anos, etc., etc., etc.? Será que a gente consegue responder? Acho que esse é o tipo de questão, é por isso que a sugestão dessa comissão é um pouco eclética. Ela não está centrada só nos arquivistas, no pessoal que vai trabalhar com isso no dia a dia. Mesmo porque não é esta comissão que vai fazer esse serviço no dia a dia. Ela só vai dar as normas e as diretrizes e as regras. Essa é que é a questão mais importante. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro Rony. Depois de ouvir as palavras finais da redemandante, e um pouco mais de uma hora de discussão, então não foi tão pouco tempo assim, não? Vamos para o segundo assunto da nossa pauta, que é a minuta de uma resolução que estabelece as competências do Núcleo de Tecnologias Educacionais da UFBC. A relatora é a professora Lucia Franco.
Boa tarde. Eu gostaria de começar fazendo um breve histórico para a gente contextualizar da onde surgiu o NTE, onde isso apareceu por uma ação do MEC e aonde eles estão situados em outras instituições também. Então, rapidamente, tá? Em 1999, começaram as primeiras ações relacionadas com a remodelação ou aprimoramento de metodologias e tecnologias relacionadas com a educação à distância, através de uma ação de várias instituições federais que se uniram e criaram um organismo chamado Unirede, e através desse foram criados editais, juntos com o MEC, que a Unirede propunha para promover a educação à distância ligada às licenciaturas. Em 2002 e 2004, como isso não avançou muito, quer dizer, só por meio de editais é que isso andava, então o MEC resolveu soltar uma portaria incentivando essa migração, né, esse avanço do uso de tecnologias, novas metodologias para a educação, através de uma portaria que hoje o pessoal conhece como a portaria dos 20%, que é permitindo que a gente use no curso presencial 20% da carga do curso de uma forma à distância. E o objetivo disso era justamente para promover gradativamente o desenvolvimento e o aprendizado dos nossos docentes em como utilizar a tecnologia de uma forma que a gente pudesse melhorar a educação. Isso evoluiu mais em algumas instituições, mas isso não foi suficiente. Então, em 2005, a Unirede criou um projeto que é chamado UAB, ou Universidade Aberta do Brasil, e propôs ao governo e ele foi, então, aprovado. E o que, que é a UAB que a gente tem aqui na universidade? É um projeto onde se vislumbra um incentivo à oferta de cursos de uma forma a capilarizar a educação pública, tá? Através de parcerias com prefeituras, nos polos, etc. E ainda, dentro do próprio objetivo da UAB, apoiar a própria instituição para essa convergência dessa metodologia que a gente chama de presencial e à distância. Quer dizer, a ideia que se pensa desde lá de 2000 e pouco é que a melhor metodologia é envolvendo a modalidade que pega um pouco de presencial e um pouco à distância. Tá? E a ideia, então, é sempre buscando melhorar a qualidade do ensino. Além do mais, para incentivar mais isso, o projeto da UAB promoveu e promove cursos que a gente tem ofertado, como a gente chama de capacitação para docente, para tutores. Né? Estão envolvidos aí para a formação dos docentes de cada instituição, dos TAs, coordenadores de polos e até os nossos tutores que são bancados, bancados por financiamento externo. Em 2009, 2010, então, a UFABC entrou e deu início nesse programa da UAB, enquanto as outras universidades em 2006, 2007 entraram, iniciaram, naturalmente, como a UFABC era ainda muito criança, né? Esse processo foi um pouco mais atrasado, mas nós iniciamos, então, e nesse momento o MEC deu como incentivo para promover isso as instituições que já tinham um certo número de alunos e de polos ofertando educação à distância, deu, no máximo, 35 vagas de docentes para o que eles chamaram de vagas UAB e 17 vagas de TAs para cada instituição em função do número de alunos. Como nós estávamos iniciando, então isso foi gradativo, o máximo foi 35 professores e 17 TAs, mas o mínimo foi que nós recebemos foi 4 vagas de professores e 2 vagas de TAs. Recebemos também, como alguns devem ter visto por aí, uma Ranger. Equipamentos que montaram essa estrutura, servidores, computadores, etc., lousa digital, etc. E havia um projeto na época para as instituições que tinham instalação própria de reformar as suas instalações para poderem abraçar essa nova unidade que estava se criando lá, que o MEC queria, ou então um projeto, adotando-se um projeto de cerca de 1.000 metros quadrados, para vocês verem o tamanho que é esperado pelo MEC, dado como tinha um financiamento, projeto, ata e tudo mais, mas que, infelizmente, na época, a UFABC estava construindo seu próprio campus, né? Então, nós não tivemos fôlego para pegar. Então, mas isso eu só quis citar para mostrar como isso é importante dentro de outras universidades e isso é importante visto pelo MEC. E a ideia, com esses investimentos, fez com que fossem implementados entidades, unidades, tá? Como secretarias, pró-reitorias, ou institutos, ou centros, ou núcleos em cada instituição pública. Tá? Então, nós temos já nas outras instituições federais, estaduais e até institutos, um órgão que tem essa função de promover essa melhoria da educação, fazendo com que, promovendo essa convergência da educação. Então, o que se espera não é ter cursos à distância somente em polos, e nem ter só cursos presenciais, mas ter um mix disso, usando em cada disciplina aquilo que melhor couber em cada disciplina. Tá? Em 2013, na UFABC, foi montado um grupo de trabalho para verificar como que seria essa entidade. Tá? E, finalmente, em julho do ano passado, a atual gestão criou o NTE. E hoje nós temos, numa equipe que não está completa, mas já temos, uma atuação de 12 contratados via Fundep, com recursos que que a CAPES manda através do projeto da UAB, 8 TAs, 8 tutores, 3 estagiários, 8 professores, dos quais 4 são da vaga UAB, outros 4 atuam com nossa participação. E tudo isso, então, é para mostrar para os senhores o quanto isso tem uma importância dentro da estrutura da universidade. Né? Ou deveria ter e tem tido, gradativamente a gente tem alcançado com isso. Nós tivemos... seria importante a gente montar, esclarecer, que esses recursos que têm vindo para essas ações, eles hoje vêm para atuar dentro do grupo do NTE, vêm prioritariamente da parceria da CAPES com a UAB. Então, isso mantém esse grupo, que é um grupo que atua filmando, montando, atuando, desenvolvendo materiais, já foi premiado algumas vezes com essas ações. E a ideia é que isso não fique perene. Então, gradativamente, isso está sendo diminuído com as ações do governo, porque se tem incentivado a institucionalização da educação à distância nessa convergência, na busca dessa convergência da modalidade. E o que é importante com todo esse relato que eu falei para os senhores? É que 4 vagas de docentes vieram fora do programa da proposta de criação da UFABC. Quer dizer, elas vieram, embora só 4 no nosso caso, mas elas vieram de um diferente. Porque como é que vêm as vagas para professores normalmente? Se demanda no Ministério, apresenta-se uma proposta, várias propostas de cursos, número de alunos, etc. E aí demanda-se um certo número de vagas para poder ofertar. Isso é o que nós temos no número normal, nas vagas comuns. Essas vagas vieram a mais. E a ideia que nós temos para o NTE é que essas vagas venham atuar não só para administrar todo o potencial que se tem de desenvolvimento, de pesquisa, de aplicação e de ajuda a desenvolvimento junto aos professores das vagas tradicionais, para que isso a gente possa gradativamente melhorar cada vez mais a oferta da educação e do aprendizado, mas que a gente possa, então, fazer com que essa ideia possa ofertar cursos à distância, porque é a base para que se tenha recurso para continuar a ter esse pessoal. Então, a gente tem ofertas em polos, né, dentro do projeto da UAB, mas que a gente possa apoiar ações, iniciativas de outros cursos que realmente precisem ser à distância e atuar na própria mudança ou atualização constante dos cursos presenciais dentro da universidade. A ideia é que esse núcleo cada vez mais se componha com o próprio pessoal da universidade. E essas vagas, essas 4 vagas que a gente tem hoje, qual é a ideia? É que essas 4 possam atuar nessa gestão desse núcleo, mas também possam continuar em uma parte do seu tempo ajudando na oferta de disciplinas presenciais, com o objetivo de, passo a passo, converter, junto com os professores de cada disciplina, cada vez mais a introdução de novas tecnologias e metodologias. Então, o que a gente pensa? Que esse professor que veio com uma vaga extra para a UFABC, ele não deva ficar só com a educação à distância, dentro do núcleo. Ele deva atuar no presencial, junto com os professores do curso presencial, gradativamente, aí a gente pensa em 3, a cada 3, 4 quadrimestres, num rodízio desses professores, em disciplinas, onde eles, junto com os professores, eles possam ajudá-los a fazer essa conversão, essa atualização, de acordo com cada um dos professores, cada uma das disciplinas, e possa, então, criando opções como nós temos criado em algumas disciplinas, a opção de dar uma disciplina sempre, uma turma semipresencial ou mais turmas semipresencial, mesmo que a gente mantenha disciplinas presenciais. Quer dizer, então a ideia é que a gente tenha uma alternativa gradativamente, ofertando cada vez mais disciplinas semipresenciais, preparando então nesse processo, que é, sem dúvida nenhuma, uma meta do Ministério. Né? Então, nessa ideia, a gente propôs um conselho onde a gente, uma comissão que pudesse traçar conosco estrategicamente as decisões desse núcleo. Então, está sendo proposto aí com 12 atores, né? E ainda incorporando essas 4 vagas que estão hoje, que vieram a mais para dentro do NTE, né? Sem impedir que novos professores venham atuar conosco em outros projetos específicos. Então, acho que esse é um resumo, me coloco à disposição para as dúvidas que aparecerem. Obrigada.
Obrigado, professor Lúcia. Antes de colocar esse assunto em discussão, eu gostaria de deixar registrado aqui o agradecimento da reitoria com o trabalho incansável da professora Lúcia em prol da educação à distância. Desde muito antes dessa proposta aqui, desde o começo da UAB na UFBC, a área de educação à distância na UAB tem tido a assinatura da professora Lúcia, e se nós hoje temos cursos à distância, matérias, objetos de aprendizagem, vídeos, filmes, uma área atuante em ensino à distância, isso é mérito da professora Lúcia e da equipe dela. Então, gostaria de fazer aqui publicamente esse reconhecimento, esse agradecimento. E agora estamos aqui discutindo a próxima fase desse processo, que é a criação do NTE. Eu coloco o assunto em discussão. Bom, vamos formar grupos de 3. O primeiro grupo se inicia com a conselheira Tatiana Estrela.
Peço perdão pela minha voz, que eu estou um pouco debilitada. Boa tarde, Lúcia. Eu já conheço a Lúcia já há algum tempo, desde o início da UAB, né? Eu acabei de concluir um curso de tutoria EAD. Não sei se eu vou receber meu diploma, que eu sou uma aluna um pouco fora dos padrões, mas enfim, eu acho importantíssima a iniciativa e só me preocupa na estrutura do Conselho Técnico a falta de um representante discente, né? Eu acho que seria interessante colocar um item de um representante discente indicado pelo CONFEP, até porque é uma discussão que interessa muito a comunidade e muitos alunos têm envolvimento e têm interesse em participar. Então, eu faço essa sugestão para que seja encaminhada. Obrigada.
Conselheiro Edson.
Bom, primeiro dizer, né, que a gente já estava na expectativa de discutir a criação do Núcleo de Tecnologias da Educação da UFBC há muitos anos, né, e que bom que chegou o momento. De qualquer forma, né, como o próprio professor Klaus disse, né, o Programa Universidade Aberta do Brasil, a UFBC já tem, né, sido inserida nesse contexto todo. Eu, particularmente, participei desde o começo, né, do programa, desde que cheguei à UFBC, do Programa Universidade Aberta do Brasil. Enfim, nesse momento eu falo tanto quanto uma pessoa interessada, não somente como uma pessoa interessada, como pesquisador da área, e, portanto, interessado na temática, mas eu falo também como diretor de centro. Então, as minhas ponderações que eu farei agora contemplam essas duas situações. Bom, em primeiro lugar, sugerir que o próprio título aí da resolução seja revisto, porque, na verdade, essa resolução não estabelece apenas competências do NTE, ela é mais abrangente, né? Então, depois até posso enviar sugestões aí de título, mas ela não estabelece apenas competências. Bom, a minha sugestão também é que a gente possa chegar para a votação da versão final numa resolução mais enxuta, né? Me parece que a resolução ela é bastante extensa. Eu acho que, a exemplo, por exemplo, do que foi feito com a própria agência de inovação, muitas dessas coisas acho que podem ser remetidas para o regimento a ser aprovado pelo CTC, né? Quer dizer, então, acho que a gente teria um enxugamento aqui e, portanto, tira essa rigidez de tudo, que qualquer alteração tem que passar por aqui, assim por diante. Então, acho que talvez o núcleo poderia ficar ok. No artigo 4º, eu
gostaria de questionar a área demandante para responder depois, se há mesmo necessidade da gente estabelecer uma ligação com o programa Universidade Aberta do Brasil, né, que é um programa externo e que a gente nem sabe por quanto tempo continua, e talvez, não sei se é necessário efetivamente dizer que um deles será o coordenador da UAB e assim por diante. É, principalmente numa resolução que é mais permanente. Eu acho que todas as menções à conversão de carga didática deveriam ser excluídas dessa resolução, porque, na verdade, nós já temos a resolução 177 que trata dessa questão, e não me parece que é pertinente a gente ficar espalhando as conversões de carga didática por N resoluções. Então, a minha sugestão é que toda menção à redução de carga didática seja retirada desta resolução e tratada na específica lá. Me parece que já há elementos na própria resolução 77 que contemple, né, o que está aqui, talvez não nesses percentuais, mas aí a gente pode ver como é que se melhora isso. No parágrafo 1º do artigo 5º, achei estranho a redação, as divisões técnicas serão compostas por técnicos administrativos. Né? Na verdade, acho que a composição não deveria ser por pessoas, né? Mas, na verdade, a divisão é um setor, então deveria ser, a composição seria por subseções, assim por diante. Então está estranho se mencionar. Enfim, tem mais coisas, mas eu me inscrevo de novo.
Conselheira Roberta Kelly.
Olá. Primeiro, eu também quero deixar aqui registrado meu agradecimento pela criação do NTE. Acho que é muito importante, né, a gente vem aí no momento em que é necessário a gente entender esse novo contexto educacional e dizer que, pessoalmente, eu trabalhei com a professora Lúcia e foi muito produtivo, muito bom. Tenho certeza que vai ser daqui para frente sempre muito bom para a UFABC. E aí, só tenho uma observação em relação ao artigo 3, parecida com a já colocada, que eu gostaria de perguntar se não pode ser interessante a gente ter a representação de alguém da biblioteca. Por quê? Porque o CTC, Conselho Técnico Científico, tem atribuições que se assemelham com as questões tratadas pela biblioteca, né? Nova tecnologia de informação e comunicação são conteúdos informacionais ou seja, é um material que a biblioteca tem expertise no tratamento, na administração, no gerenciamento, até da forma de acesso, né? Então, acho que pode contribuir. E também é um papel da biblioteca acompanhar e contribuir com o ensino em qualquer meio, né? Presencial ou à distância. Então, de repente, pode vir a ajudar aí, né, esse núcleo, esse conselho.
Isso fecha o primeiro bloco. A palavra volta para a demandante, a professora Lúcia.
Bom, eu vou... eu acho que uma coisa importante aí, que a gente citou da UAB nesse contexto, é que hoje, como eu falei, o maior recurso que a gente tem para tocar, inclusive as pessoas contratadas, tem vindo da UAB. A ideia de colocar aqui que um dos coordenadores, né, ou titular, ou adjunto, seria, né, ou de geral, adjunto, seria coordenador da UAB, é que a gente não tivesse problema de entrar em choque com essas decisões. Porque, na verdade, hoje, quem contrata essas pessoas via Fundep, quem assina a folha, quem seleciona, quem é o responsável, né, é o coordenador da UAB, que é nomeado pelo reitor. Né? Se a gente... A ideia de colocar, né, como coordenador geral ou como vice, um dos dois sendo coordenador da UAB, era justamente para ter um casamento aí, nas ações de mando, de gestão desse pessoal. Né? Então, realmente, a gente talvez fique ao longo do tempo, a UAB suma, né? Outros, ela pode acabar, ela pode mudar de nome, né? Mas nesse momento, quem sustenta esse pessoal contratado é o recurso da UAB. Então, por isso que a gente viu, a não ser que haja outra sugestão, mas que a gente viu importante haver um casamento entre o gestor desse núcleo, né? Seja ele como coordenador geral ou como vice, ser o coordenador da UAB, que é ele que vai contratar essas pessoas, que hoje é a maioria dentro da, do NTE, né, sobre colocar os representantes discentes, acho bem pertinente, acho que a gente pode ter, não vejo problema. Um representante da biblioteca, talvez, também acho que é possível. A ideia é que talvez a grande ideia do CTC é que a gente envolvesse as pessoas, principalmente nos primeiros momentos do NTE, que a gente envolvesse as pessoas que vão interferir em alguma ação que a gente achar pertinente estrategicamente, né? Então, pode ser que alguma coisa da biblioteca a gente tenha que decidir, não obrigatoriamente, mas eu vejo assim, que às vezes alguma ação, tanto das pró-reitorias, o NTI, por exemplo, às vezes elas interferem grandemente nas ações do NTE, e então a ideia é que essas pessoas envolvidas no CTC, elas pudessem se comprometer estrategicamente com as ações do núcleo, de modo a cooperar com elas ao longo do tempo. Nós já tivemos várias passagens em que a gente teve problemas de gestão, onde algum setor decide uma coisa que para ele normalmente, tradicionalmente, não repercute em nada contrário a outros setores, mas que como a nossa realidade é uma realidade básica mais nova do que o tradicional, ela tinha uma repercussão, inclusive impedindo algumas coisas que a gente teve que reverter depois. Então, a ideia do CTC é ter um grupo que pudesse estrategicamente aprovar e ditar as metas do NTE e, com isso, se comprometer em defender essas estratégias para implementá-las sem grandes problemas, né? Acho que eu respondi a tudo. O professor Edson vai complementar ainda, mas ele fala de retirar, aí a gente pode talvez fazer alterações, mudando aí para um regimento. Também não, acho que não vejo problema para isso.
Obrigado, professora Lúcia. Então, passamos a abrir o segundo bloco e eu informo que já temos os inscritos também para o terceiro bloco e o primeiro inscrito agora do quarto bloco, para que os conselheiros possam acompanhar as inscrições. Conselheira Clarissa.
Olá, também parabenizo, super parceira aí de uma série de ações, inclusive da PROAP. Eu também comecei o curso de tutoria EAD, não terminei, vou voltar em algum momento. Eu queria deixar como sugestão aqui que a gente colocasse no documento, no artigo 7, dentre as atribuições, eu não sei de que modo seria a melhor redação, se é o auxílio ou na elaboração, eu não sei exatamente, o subsídio para material acessível, para o núcleo de acessibilidade. Né? Porque vocês já são, né? Nós já somos parceiros nesse sentido, mas acho fundamental que isso esteja registrado como uma das políticas do NTE, que é facilitar e tornar os materiais acessíveis. É isso. Obrigada.
Conselheira Paula Tiba.
Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço à área proponente pela minuta. A gente também já tem trabalhado junto antes do NTE oficialmente existir. Eu concordo com o professor Edson, que eu acho que a resolução poderia estar mais enxuta, sem fazer referência à carga didática, porque isso são questões operacionais que podem vir a mudar no futuro. E eu fiquei com dúvida porque, numa fala, na verdade, da professora Lúcia, com relação aos docentes que hoje vieram pela UAB, eu não entendi direito se eles seriam lotados no NTE ou se eles continuam lotados nos centros, porque se a gente muda a lotação do docente, a gente impacta em uma série de outras questões, por exemplo, a Concept 100, que atribui aos diretores de centro a alocação didática. Então, impacta em outras questões que vão além dessa discussão que está posta aqui. Obrigada.
Conselheiro Mauro.
Eu vi aqui, eu não sou de falar especificamente dessas resoluções diretamente em alguns pontos, mas agora eu vou ser específico. Esse Conselho Técnico, no artigo 3º, Conselho Técnico Científico, está indicado aqui que ele define as políticas de ação para a integração de novas tecnologias, ensino presencial, semipresencial, à distância. É, aí vocês colocam um artigo 4º, que o a coordenação geral será composta pelo coordenador geral e vice-coordenador da Universidade Aberta do Brasil. Acho importante essa questão do ensino à distância. Acho que cada vez mais isso vai acontecer. Isso é uma característica geral e natural. Só que eu acho que deveria ser alguém da universidade. Isso aqui é da universidade. Agora, nesse momento, mas pode variar, né? Sempre aqui da UFBC? Tá. Bom, teria que dar uma pensada nisso aqui, né? Eu acho que teria que dar uma pensada nisso. É, com relação à carga didática, eu retiraria qualquer menção à carga didática, assim como o diretor da matemática comentou. Eu tiraria qualquer menção à carga didática aqui. É, a única coisa que eu acho assim, muito forte é que esse comitê vai editar o ensino presencial, semipresencial e à distância. Como é um núcleo de tecnologia, tudo bem, mas parece que soa que vai ter mais, não poder, mas vai ter mais jurisprudência sobre várias coisas que a princípio seriam do centro, como a Paula comentou. Ele soa dessa maneira. Eu não sei se é isso ou como fazer para não ficar dessa maneira. E acho que sim, tem que ser um documento um pouco mais enxuto também. Obrigado.
A palavra volta para a professora Lúcia.
Bom, sobre acessibilidade, a gente pode colocar aqui com certeza explicitamente, mas é uma das intenções sempre, a AD está sempre ligada a isso, inclusive em todos os programas que vêm relacionados com a educação à distância, é uma obrigação. Tá? Respondendo sobre o coordenador da UAB, ele é nomeado, ele é um professor da universidade, nomeado pela reitoria. Tá? Então é sempre da universidade. Coordenador da UAB da UFABC.
Vamos organizar as inscrições. Professor Lúcia.
Ok. Coordenador da UAB da UFABC. Talvez eu tivesse que botar explicitamente aqui, com certeza. Tá? É isso aí. Tá. Sobre a carga. A ideia é que realmente lotar essas 4 vagas de docente, hoje 4 vagas, no NTE, não podemos, porque eles têm que estar lotados nos centros. Então, esses professores já estão lotados no centro. Mas, na verdade, por que eu ressaltei o lance do cálculo de número de professores? Porque essas vagas vêm a mais. Então, quando a gente fala na distribuição da carga, na verdade, esses professores poderiam até, no limite, até não estar com carga do presencial, porque eles vieram a mais do que os professores lotados para aplicarem os cursos presenciais. Mas não é este o modelo que a gente quer. A gente quer que eles atuem, mas aqui nossa proposta é que eles atuem parcialmente na administração desses cargos, com muita administração, carga administrativa dentro do núcleo, e a outra parte, então a gente propôs 50%, mas a gente pode discutir isso em outra resolução, mas de qualquer forma a ideia é que eles estejam como se estivessem lotados, vai? Mas eu não posso lotar legalmente, né? Então, mas eu posso vinculá-los, e a ideia é que isso possa ser determinado pela reitoria numa portaria, quais são essas vagas. Então, hoje nós teríamos 4 vagas que estariam ligadas para atuar no NTE. Por que nós estamos dizendo hoje? Porque, com certeza, o MEC vai verificar no futuro, quando tiver mais recurso, etc., que vai haver mais necessidades. A gente luta por tutores, né, mas mesmo que sejam só professores, mais vagas para envolver nessa ação. E se vierem, né? Então, é nossa ideia que eles fiquem lotados no NTE. Então, hoje, nós estamos nos restringindo a essas vagas. Mas eles podem estar lotados. Assim como o professor está lotado no centro e atua numa pró-reitoria, a ideia é que essas vagas, que foram vagas onde eles foram concursados, e dentro do concurso tem escrito lá que é UAB, E para atuar dentro do NTE, quer dizer, já está especificado isso, mas a gente gostaria de reforçar dentro dessa proposta do NTE que eles estariam atuando aqui. Então, no nosso entender, se um desses professores no futuro não quisesse mais atuar no NTE, ele pode trocar assim como se troca um professor de um centro para o outro. Quer dizer, um professor de um centro pode trocar por essa vaga para outro. Agora, o concurso foi específico, definido para as funções que a gente precisa para coordenação de estudos, coordenações de desenvolvimento de objetos de aprendizagem e assim por diante. Tá? Acho que é só isso.
Então vamos iniciar um terceiro bloco com a fala do conselheiro Maurício Firmino.
Boa tarde a todos e todas. Bom, a maioria não costuma vir aqui porque eu estou substituindo o professor Luiz Rosante, por ser suplente dele aqui. Não pôde vir. Eu tenho uma dúvida que talvez eu tenha parcialmente entendido com relação ao artigo 5º, que fala, parágrafo 2, que os docentes designados para o desenvolvimento da EAD terão no mínimo, e aí com relação à carga didática, eu não sei se esses designados para a EAD são as vagas, essas 4 vagas, ou se incluiriam essas mais 4 de outros docentes que aderiram ao programa. Essa foi uma dúvida que eu queria ver se depois você consegue sanar. E também, nessa fala, eu queria concordar com o Edson e com o Mauro com relação a menções à carga didática, acho que você também comentou. Eu acho que não é o local aqui, mas alguma coisa que me incomoda um pouco no texto que está primeiro, um coordenador do NTE, pela proposta, estaria com 100%, ou seja, ele não daria aula nenhuma presencial. E pela fala que a professora Lúcia, na apresentação, descreve que é interessante você ter esse mix entre presencial e distância. Então, acho que, inclusive, para o coordenador que está ali envolvido, é importante que tenha esse contato com sala de aula também. Então, mesmo sugerindo que a menções à carga didática sejam retiradas, eu acho que mais ainda não sei, me incomoda um pouco essa questão de liberação total. Né? Eu acho que era isso que eu queria comentar a princípio.
Conselheira Maria Isabel?
São dois pontos, acho que mais de sugestão, Lúcia, mesmo do que... alguém fez o questionamento aqui onde fala que da coordenação geral ou vice, né, um dos dois serem o coordenador da UAB, acho que poderia estar da UAB ou outro programa que a substitua. Que alguém questionou a questão de estar amarrado ao projeto da UAB, então talvez colocar essa frase que tem sido meio uma constante nas nossas resoluções, que acho que aí já auxilia. E só um outro ponto, a gente tem um outro conselho técnico-científico na universidade, que é da Agência de Inovação. Então, talvez para não criar uma confusão de sigla, né, o conselho técnico-científico, sei lá, do NTE, alguma coisa assim, para distingui-lo do conselho técnico-científico da Agência de Inovação. Conselho.
Indo de encontro, eu sugiro, a gente poderia colocar conselho educacional técnico-científico. Aí não mudaria, continuaria e acrescentaria um E, né? Ficaria CTC.
Esse também. Bom, obrigado, conselheiro Rony. O terceiro bloco termina com a fala do conselheiro Edson, segunda inscrição.
Ok, bom. Bom, em relação a essa questão coordenador do NTE versus coordenação da UAB, eu diria o seguinte, como o reitor nomeia os dois, se eles começarem a entrar em conflito, demite os dois e está resolvido a situação. Né? Bom, É verdade, né? Na verdade, pode ser a mesma pessoa, pode ser pessoas diferentes. Se não converge, então há algum problema aí. Bom, em relação à questão da biblioteca, eu tendo a achar que é interessante mesmo a participação. Eu não sei se talvez um termo mais genérico, né? Acho que a questão do acervo digital para as disciplinas, né? Que acho que é uma questão que cada vez mais deve aflorar na universidade, a questão dos e-books, talvez ter a participação da biblioteca envolvida talvez seja interessante. Né? Bom, a questão dos docentes nos centros. Né? Hoje, na verdade, a gente tem essa realidade de que os docentes... Hoje já temos a seguinte realidade. Né? 3 das 4 vagas do programa Universidade Aberta do Brasil, 3 delas estão lotadas no CMCC e 1 no SEX. Né? Como é que isso tem acontecido? Na verdade, o concurso... específico para o NTE, 2 vagas, já a vaga da professora Lúcia e da professora Silvia Dota, na verdade, são vagas antigas e que, na verdade, agora foram configuradas, já eram como vaga UAB/NTE. De qualquer forma, no caso da professora Lúcia e da professora Silvia Dota, elas têm ministrado aula normalmente, sem redução de carga didática nenhuma, a não ser quando ocupam cargos administrativos que estão contemplados pela resolução 77. Eu entendo que, para o futuro, de novo, eu acho que é melhor não mencionar a questão de redução de carga didática nessa resolução. Eu acho que se houver necessidade, nós devemos revisar a 177, se for necessário fazer alguma modificação. De qualquer forma, a 177 hoje, o que ela menciona, os docentes ocupantes de cargos administrativos estão contemplados lá. Então, na verdade, a ideia é configurar o que é ocupante de cargo administrativo. E aí, no mínimo, lá, se configurado isso, já tem o parágrafo 2º que diz que, não havendo gratificação equivalente se deva refugir, será atribuído o fator de conversão de 30%. Né? Quer dizer, isso já está contemplado lá. E aí tem, claro, aquela história toda, desde que não comprometa a execução das atividades didáticas e assim por diante. Em relação à coordenação, poderia dizer, puxa, mas essa questão da redução maior para a coordenação geral do NTE, em não havendo CDIFG, aí talvez sim seja necessário, uma vez que haja uma equiparação, se a gente entender que há uma equiparação das funções, por exemplo, da coordenação da assessoria de relações internacionais, né, com a coordenação do NTE, você poderia imaginar que há uma equiparação de atividades e aí imaginar que se há redução para lá, tem que haver redução para cá também. Mas me parece que tudo isso é dentro do olhar da 177, e que a gente não deveria mesmo mencionar essa questão aqui nessa resolução específica.
Vou fazer uma, Lúcia?
Aí a redução do 100%, dentro das funções que nós temos por obrigação dentro da UAB, e que a gente pretende, mesmo que a UAB termine, que a gente pretenda dar continuidade, são ofertas de cursos onde nós estaremos envolvidos. Né? Então, esses cursos podem ser semipresenciais, o que a gente tem adotado em algumas vezes, cursos à distância, etc. Mas eu acredito que existe realmente uma importância, uma necessidade de uma redução, que eu acho que seria 100%. Eu diria assim, que eu, estando com 100%, eu mesmo assim daria algumas aulas. Tá? Mas seria uma situação pontual. Né? Mas a gestão deste núcleo, ela hoje é extremamente trabalhosa. Tá? Onde nós fazemos, quer dizer, eu não quero discorrer sobre detalhes aqui, mas nós temos... desde do processo seletivo de funcionários, que não é a SUGEP que faz, somos nós que fazemos, desde provas, desde processo seletivo dos alunos dentro do processo de tutores, onde que a gente treina, nas seleções que a gente, dos funcionários, da equipe, dos contratos com a Fundep, poderia falar várias outras funções, são extremamente... complexas e demandam muito tempo. Tá? Realmente, como o professor Edson falou, eu continuei dando a carga horária normal, né, sem redução, quando não tinha cargo nenhum, e atuando na UAB, mas isso foi realmente com grande sacrifício. Eu acredito realmente que precisa de uma redução, a gente precisa decidir isso logo, isso está comprometendo nossas ações. Nós temos hoje 40 pessoas atuando abaixo de nós, quer dizer, sem contar com todos os relacionamentos que a gente tem que ter com os polos, com os prefeitos, com o Ministério. Né? Então, isso eu acho bem importante. Não acho que a gente deva deixar de atuar em disciplinas, mas elas podem ser contabilizadas quando eu penso, quando a gente determina, quando a gente elabora cursos, como a gente tem elaborado, de capacitação para docente, para tutor. Tá? Então, a gente tem vários, a gente tem cerca de 5 ou 6 cursos que a gente tem ofertado, e esse envolvimento é de toda a equipe. Revisar, se a gente for revisar a 177 para viabilizar essa redução, eu acho importante que tenha que ser feita logo, justamente porque isso já está impactando, já vem impactando há muito tempo as nossas ações. Né? Como a gente não tem CD nem FG por falta de recurso da universidade, então realmente a gente teria que revisar para poder contemplar essa redução. Mas podemos retirar daqui sim. Do que eu anotei, acho que esse é o ponto principal, acho que é só isso.
Conselheiro Rony Mioto, para iniciar o 4º bloco.
Obrigado. Vou fazer minhas muitas palavras do Edson. Vou voltar um pouquinho mais no tempo para dizer que eu estava participando de um dos cursos inaugurais da UAB na UFABC. A professora Lúcia nem estava aqui ainda, né? A coordenação da UAB era da Itana ainda, no curso de CET e no curso de TI, que ela era coordenadora, e no curso de TI que o Guiô coordenava, né? Aí você chegou logo que esse curso estava começando a ser oferecido, né? Ou quando ele começou a ser oferecido. Antes, né? Eu me lembro das discussões nos conselhos superiores sobre esses cursos. Bem, eu acho que a gente já participou de várias reuniões onde a gente disse que era importante o NTE, mas eu gostaria de fazer algumas sugestões aqui. Um pouco na linha do que o Edson falou, eu acho que a resolução devia, de fato, se resumir a dizer quais são as competências e atribuições do NTE, do CTC, se for o caso, e deixar as outras questões para os regimentos internos. Então, por exemplo, a citação sobre as divisões técnicas e tal, não cabe na resolução consune, a meu ver. Caberia num regimento interno do NTE. Aí você podia dizer quais são as divisões, o que cada divisão faz, e assim por diante. E não na resolução, porque aí a gente vai começar a amarrar e as coisas não vão poder mudar. A mesma coisa no que se refere à questão da coordenação da UAB. Há uma explicitação de que a coordenação, ou o coordenador ou o vice-coordenador do NTE deveria ser o coordenador da UAB, poderia estar no regimento interno do NTE. E não na resolução consumo. Porque aí depois se substituiu, e aí você pode deixar explícito como está. Se depois a UAB deixou de existir, ou a gente tem outro, mudar o regimento interno é muito mais simples do que mudar uma resolução consumo. E aí a gente resolve esse problema. Inegavelmente, a sugestão da Clarissa deve constar aqui explicitamente, porque nos falta de fato, nos falta na UFABC hoje uma divisão, um instrumento para que as políticas voltadas à acessibilidade, material didático voltado à acessibilidade, tenham um eco, um lugar onde eles possam ser trabalhados, e inegavelmente o NTE seria um lugar importante sobre isso. Aí, Lúcia, eu vou discordar de você sobre a questão de a gente discutir carga didática aqui. Tira tudo isso daqui. A gente já conversou, é muito importante apoiar, é muito importante fazer isso. Mas a gente não deve misturar alhos com bugalhos. Vamos falar aqui só do que é o NTE. E depois a gente fala sobre redução de carga didática. E tomar cuidado dessa questão, é como se os docentes estivessem alocados. Não, o docente está alocado no centro, ponto. Aí...
Pode terminar sua frase.
Tudo bem.
Então... O segundo inscrito no 4º bloco é o conselheiro Mauro.
Bom, Lúcia, eu vou ser mais explícito no que eu falei anteriormente, o ponto de vista de ter carga didática aí, ou lotação no NTE, que na verdade não é isso, exatamente o que o professor Rony comentou, não fica elegante. Seria interessante você colocar assim, que basicamente você não faz menção nenhuma à carga didática, deixa isso para portarias, redução, essa coisa toda. E obviamente isso vai ser reduzido, porque quem vai ver isso aí é quem vai olhar a norma e vai lá na CPPD e vai ver a progressão, por exemplo. Vai olhar que cargo que a pessoa tem e vai olhar quantas aulas ela pode reduzir a carga dela. Mas o importante de não mencionar a carga didática é porque, se você menciona a carga didática nessa resolução, você está abrindo precedente para uma categoria diferente de docente. Certo? Que, na verdade, tem uma resolução específica para o NTE. E aí não é legal, é uma categoria diferente de docente. Na verdade, nós temos isonomia na universidade. Então, todos os docentes devem estar lotados num centro. A redução da carga didática está relacionada com as portarias, que são outros instrumentos. Então, eu reduziria a resolução ao basicamente o que ela deve ser, não faria falaria nunca em lotação no NTE, e sempre tentando manter a isonomia, ou seja, não colocar nada de carga didática, porque isso é papel do centro. E se a gente colocar isso no NTE, a gente tem uma categoria diferente de docente. Como nós temos isonomia, nós não podemos ter isso. Tudo bem?
O quarto bloco termina com a fala do professor Dácio.
Eu queria parabenizar a Lúcia aí pelos esforços no sentido da organização do núcleo, e a gente tem acompanhado aí de perto essas atividades. É, sou testemunha de que realmente a dedicação e a relação do núcleo, tanto interna quanto externamente, demandam uma dedicação bastante intensa da coordenação. Eu queria só fazer algumas observações, né? No que diz respeito a algumas sugestões, acho que Edson foi o primeiro, depois alguns reiteraram, com relação a enxugar a resolução. Eu acho que, do ponto de vista das atribuições, eu acho que até pode ter uma revisão aí, tentando fundir algumas coisas ou explicitar e tal. Na estrutura, especificamente, eu não vejo aqui nenhuma designação de quais são as divisões e quais são suas atribuições. Tentou-se justamente ser o mais enxuto possível, não tem aqui uma estrutura, a não ser genérica, de que existe uma coordenação, um conselho técnico-científico, que eu acho que é bom designar do NTE, e suas divisões técnicas. Não foi para além disso que eu concordo aí com os conselheiros de que o detalhamento disso deve ser objeto de um regimento interno. No que diz respeito, eu acho que as sugestões, tanto da biblioteca quanto do representante discente, e aí das atribuições do núcleo de acessibilidade de parceria, eu acho que são fundamentais, são importantes realmente, e queria crer que a questão da acessibilidade já tivesse até dentre as atribuições aqui, mas talvez tenha que explicitar mais para ficar mais claro. Nesse sentido, eu acho que a questão do cuidado que se tentou no parágrafo 1º do artigo 4º aí, da relação da ainda existente UAB, talvez a solução realmente do regimento seja mais apropriada, porque ela é mais volátil e mais fácil de se estabelecer. Com relação à conversão de carga didática para carga administrativa da coordenação e vice-coordenação, quero crer que o espaço seja realmente mais adequado na resolução que trata especificamente de todas essas funções, e até, se for o caso, fazendo um ajuste aí para que haja um equilíbrio entre todas as atribuições. Uma das questões que Lúcia tem discutido e tal, e é uma preocupação, e eu acho que aí sim cabe uma discussão nesse conselho sobre o formato que nós queremos, é que não é sem motivo que a UAB, ou na verdade, o MEC, né, destinou para além dos cursos presenciais aprovados pela instituição, para além desses cursos, quatro, infelizmente somente quatro, na proporção do que existia à época de ações à distância, mas não é sem motivo que há uma destinação para atuação em educação à distância. Quando eu entendo que a atuação em educação à distância, não é que estes quatro darão conta da educação à distância, mas sim devem ser pessoas especializadas como são, né, e foram contratadas e tal, com capacitação, com pesquisa, com ações no sentido de conversão das disciplinas para a modalidade EAD. E nesse sentido, o parágrafo 2º do artigo 5º quer dizer especificamente com relação a essas pessoas. Essas pessoas contratadas para atuar em EAD, embora se tenha a clareza de que ninguém faz uma atuação de qualidade em educação à distância se não tiver envolvido com os projetos pedagógicos dos cursos presenciais aos quais eles vão ter que se relacionar. Uma discussão que tivemos com os diretores foi justamente no sentido de que, pelo menos um mínimo de tempo, esses docentes, então, estejam dedicados não a atividades de coordenação do núcleo, mas de projetos, estejam envolvidos em projetos EAD nas suas áreas de pesquisa, nas suas áreas de atuação e apoiando aí os cursos presenciais e tudo mais. A lotação nos centros das vagas recém-contratadas, que foram duas concursadas neste ano, se deu pela aderência dos currículos dos candidatos com as áreas de atuação, com as áreas dos centros. Então, eu acho que é consenso de que a lotação dos docentes é para o centro, sem querer defender que se explicite a quantidade de carga dedicada a isto, mas eu acho que é uma questão que se coloca. Devemos ou não chamar atenção para esta contratação que tem um caráter específico em EAD? Eu acho que é uma discussão que se coloca e não, eu acho que ela não deve se misturar com a questão da conversão de carga didática em cargas administrativa, mas sim é outra questão que se coloca como promover educação à distância, contando com a contribuição de quatro profissionais contratados com esta especialidade. Eu acho que é uma coisa nova mesmo que se coloca, porque mesmo a vinda da Lúcia e da Silvia Dota, que foi parte dessas duas, ela se deu num contexto de integração ao centro e à lógica dos centros, né? E essa é uma novidade que se coloca com a vinda de mais essas duas vagas. Inclusive, na comissão de vagas, nós discutimos isso, porque essas estão para além das vagas pactuadas com os centros para suprir os cursos presenciais. Eu queria colocar uma questão que eu acho que é pertinente essa discussão nesse conselho.
A palavra volta para a redemandante, professora Lúcia.
Bom, eu não tenho nada contra de a gente tratar a redução na resolução, sem problema nenhum, só peço que isso seja feito mesmo. Endosso as palavras do professor Dácio. Eu quero reforçar o que ele falou, né? A ideia das vagas da UAB destinadas pelo MEC é para que elas... esses professores tivessem uma atuação diferente. Não é questão de não ter isonomia, é que a atuação deles é para que, junto com os professores, a gente possa fazer que é o que a gente vem fazendo até nos editais das disciplinas semipresenciais, que é buscando atuar junto com os professores das disciplinas presenciais e ajudados por esses professores interagirem para transformar pouco a pouco, de acordo com indicadores que o INEP avalia e que são considerados referenciais da educação à distância ditados pelo MEC. Então, existem alguns princípios que a gente tem que atender, que a gente trabalha baseado nisso, para que a gente possa ter disciplinas semipresenciais ou à distância de qualidade com os recursos tecnológicos. Então, por que esse professor, não vou dizer que seja diferente, mas por que, que a atuação dele pode ser diferente? Porque ele já vem com essa bagagem com o objetivo de ajudar os outros professores. É diferente da gente pensar num professor que vai dar disciplinas, como é o projeto, como a gente tem utilizado normalmente nas disciplinas presenciais, onde os professores migram de uma disciplina para outra, mas naquele momento, estão envolvidos com aquela disciplina e, ao sair daquela disciplina, eles podem ou não precisam deixar nenhuma bagagem para o próximo professor, né? Poderiam deixar, mas não são obrigados a fazer. O que nós temos com esses professores é uma atuação onde o objetivo é que eles atuem com os professores para que, ao sair dessas disciplinas, eles deixem disciplinas semipresenciais prontas e vão ajudar outros professores. Então, a atuação deles realmente é diferente. A gente pensa que a atuação realmente, a gente espera que seja diferente, até que todos que tenham interesse em serem ajudados para transformar suas disciplinas em semipresenciais tenham tido essa oportunidade. Então, a gente pode discutir isso depois, mas isso eu garanto que vai demorar bastante tempo, porque são muitas disciplinas. Diga a gente com 4 professores só, isso vai demorar um tempo. Então, eu acredito que a gente verificar como a atuação desses professores, como o professor Darcy falou, vamos pensar neles atuando com carga administrativa, que a gente pode destinar, se preocupar com a resolução 177 para resolver o problema, mas também com a parte didática, essa parte didática, eles devem atuar de uma forma diferente. E esse diferente é assumindo a carga, mas para ajudar os outros professores, no meu modo de ver. Mas não tem realmente, como o professor Darcy falou, as divisões não estão especificadas aqui, mas a gente pode fazer uma resolução mais sintética, até tirando o AB, se for o caso, botando dentro do regimento, se for o caso. Não tem problema nenhum.
Nós temos, nesse momento, mais 4 inscritos. 1 pela primeira vez, 1 pela segunda vez e 2 pela terceira vez. Então, eu vou agrupar esses 4 em um bloco único e encerrar as inscrições durante a fala do primeiro deles, que é o conselheiro que está inscrito pela primeira vez, conselheiro Márcio Fabiano.
Boa tarde a todos. Como esperado, o ponto mais, acho que, tem sido mais delicado nessa discussão, tem sido a questão da carga didática, que até por algumas propostas, talvez até seja retirada, né, dessa resolução, né, da criação do NTE, que seja algo discutido à parte, mas eu não acho que isso tenha aparecido ao acaso, né, como pontos, principalmente quando se fala da redução ali, da coordenação e da descoordenação, acho que esse é um ponto mais pacífico, né? Acho que é mais consensual, mas em particular ali no parágrafo 2º, né? Como também já foi apontado ali, o parágrafo 2º do artigo 5º, que fala sobre os docentes designados para desenvolvimento da IAD terão no mínimo 50% da carga didática anual alocada aos professores da UFABC, convertidas em atividades técnico-científicas. Isso demonstra, na verdade, né? Acho que um interesse por parte do NTE de ter docentes colaborando E desenvolvendo o material, até como uma sugestão de texto, né? Não o desenvolvimento da EAD em si, mas da EAD no âmbito da UFABC, né? Para o desenvolvimento de disciplinas semipresenciais, porque a EAD é uma coisa muito maior, né? Do que aquilo que talvez seja hoje, talvez até emergencial, né? Que é poder colaborar. E eu não vejo, na verdade, que essa discussão ela deva, em relação à carga didática, ou mesmo essa conversão aí da 50% da carga didática, seja algo que deva ser colocado de lado nesse momento. Eu vejo que a UFABC, hoje, ela tem que, ela, assim, principalmente o Conselho Universitário, tem que ter essa maturidade em olhar para o NTE e ver assim, o que, que se espera e qual o apoio, né, que a universidade deveria dar à criação desse núcleo. Porque talvez a preocupação seja essa, se você ler, né, sem aprofundamento, né, um parágrafo desse ou esse artigo, você vai talvez encontrar problemas quanto à carga didática que tem aumentado e isso interferiria talvez aí na nossa vida aqui na UFABC com professores. Mas até que ponto talvez o desenvolvimento dessa disciplina sem presenciais, né, e o apoio ao NTE não possa, na verdade, ser algo que nos beneficie, inclusive, em relação à carga didática. Eu acho que o Conselho hoje ele deveria ter essa maturidade, fazer previsões, fazer cálculos, e olhar o quanto esse apoio, por exemplo, a um artigo, a um parágrafo como esse, ao NTE, poderia servir em nosso benefício no futuro próximo. Então, acho que eu queria colocar isso, né, essa questão de levar, sim, essa discussão para que a reunião ordinária, né, a próxima reunião ordinária, não se resuma a ficar discutindo somente esse ponto. Né? Então, eu acho que esse é o momento já para a gente discutir.
Conselheiro Rony?
Agora eu vou terminar a fala que estava no meio do caminho, né? Então, aí eu queria fazer uma seguinte sugestão de enxugamento da resolução. Eu retiraria o artigo 5º inteiro, retiraria o artigo 9º. Você pode subir mais um pouquinho para ver a questão do artigo 9º? O artigo 9º, ele está falando sobre as atribuições do CTC. A gente não precisa deixar todas as atribuições aqui. A maior parte dessas atribuições podem estar no regimento interno do NTE. Então, a gente, é por isso que eu estou falando, deixar ali simplesmente o que é do NTE. Aí eu sugiro também que a gente retire, sobe mais um pouquinho aqui, por favor. Aí, quando a gente fala das outras resoluções, né, a linha H da resolução 144, ela diz que tudo que fosse aprovado no CTC lá do NTE vem direto para a ordem do dia dos conselhos superiores. Como o NTE vai ter uma ação transversal e tudo que o NTE fizer vai ter impacto em outras, na PROGRADE, na PROEC, na PRO... Então, eu sugiro que a gente retire isso daí, porque como a própria resolução 144 fala que sempre que tiver impacto em outra área, não pode fazer uso daquela resolução. A resolução fala que quando tem... É por isso que na última reunião do CONCEP, a gente estava fazendo uma análise de uma proposta da ProPG e ela estava no expediente, porque tinha impacto na PROGRADE que tinha a ver com a assistência docente, o PRAD. Então, todas as ações do NTE, ou 99% das ações do NTE, vão ter impacto em outras áreas. Então, sugiro que tire aí. Mas eu sugiro que se deixe o artigo 12, que faz sentido que um representante do NTE faça parte do CETIC, que tem a ver com as elaboração das políticas da área de tecnologia da informação e computação. Tá? Então, eu sugiro que a gente tire essas coisas para não ter nenhuma... vai ser... Basicamente, o 11 vai ser inócuo, porque como vai ter impacto nos outros lugares, não vai poder fazer o uso deles. Continuando a que eu estava falando, com relação a essa questão do... Eu reforço, a gente... Vamos parar de discutir essa questão de dispensa de carga didática aqui. Vamos fazer de conta que não vai estar mais, não está nessa resolução, para a gente tirar mesmo, porque isso traz uma série de impactos. Não fica claro por essa resolução, por exemplo, quem são os docentes que poderiam fazer jus àquelas conversão de 50% e etc, etc, etc. Eu acho que a gente tem que ver isso com outros olhos. Então, é importante que a gente incentive o pessoal a usar as tecnologias da informação, a elaborar cursos semipresenciais, a elaborar cursos de educação à distância, em todos os níveis, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a forma como essas coisas contam nas resoluções, porque senão a gente pode ter problema. Tá?
Obrigado. Mauro.
Bom, eu estou falando pela terceira vez e aí eu vou fazer uma questão de linguagem aqui, né? Logo depois do que eu falar. Com relação à carga didática, eu acho que não tem que mencionar a carga didática em nenhum momento nesse documento. Isso já é a terceira vez que eu falo, vou falar mais uma vez. Agora, uma coisa importante aqui é o seguinte. Vejam o parágrafo 2º do artigo 5º, como o professor Dácio comentou. Os docentes designados para o desenvolvimento de EAD terão no mínimo 50% da carga didática anual alocada aos professores da UFABC convertidas em atividades técnico-científicas e coordenação de projetos. Vamos supor que a universidade queira que a pós-graduação seja a área mais importante agora da universidade. E ela é uma área importante. Vamos supor. Aí se coloca aqui, ó. Os docentes que estão lotados em programas de pós-graduação terão no mínimo 50% da carga didática anual alocada aos professores da UFABC convertidas em atividades técnico-científicas e de coordenação de projetos. Como é que fica isso? Vamos fazer esse exercício. Como é que ficaria isso? Não ficaria legal, certo? Por quê? Porque, basicamente, é uma atividade que ele deve desenvolver. É, o fato de você ter uma atividade diferente não significa que ela não seja isonômica. Atividade diferente pode ser dada, por exemplo, da mesma maneira que foi dada para o pós-doutorado. Pós-doutorado do exterior, o que a universidade fez? O Kaminski veio aqui no Consune e falou sobre pós-doutorado no exterior. O que ele falou? Falou o seguinte, olha, a universidade quer que as pessoas façam pós-doutorado no exterior. Ponto. O que vai ser conversado quando for ser discutido a alocação didática nos centros? Olha, quem está indo para o exterior fazer pós-doutorado é uma atividade importante para a Universidade Federal do ABC. Dessa maneira, desta feita, ela vai ter dispensa de carga didática, vai ter um tempo para ficar fora. Da mesma maneira que um docente do MTE, que é uma atividade importante para a universidade, ele pode ter a sua carga didática convertida, quer seja pela redução de carga didática do que está lá, ou quer seja em algum momento desse documento que diga que a universidade quer que nós tenhamos esse núcleo de tecnologia educacional funcionando bem, ou sei lá, funcionando da melhor maneira, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tiraria tudo que tem a ver com carga didática aqui e focaria no interesse da universidade. Se a universidade tem interesse, os diretores vão ter interesse. Se os diretores têm interesse, eles que fazem a atribuição didática, eles vão ter um olhar bastante interessante e importante para isso. Do contrário, do ponto de vista da lei, você coloca uma coisa aqui que, a princípio, você não pode fazer, porque você vai bater com uma outra resolução, entendeu? E aí fica ruim, fica complicado. Não sei se eu fui claro. Obrigado.
Edson.
Bom, Rony, o Rony tinha sugerido tirar as competências do CTC dessa resolução, mas eu acho que não, ela precisa ser mantida, né? Porque, na verdade, o CTC vai aprovar o regimento, então vai ser estranho o CTC aprovar suas competências. Se a gente pegar a resolução 167 do Consune, que recriou a Agência de Inovação, readecou, ela é muito enxuta, né? Mas as competências do CTC estão lá. Eu sugiro novamente dar uma olhada na 167 e tentar ver o que é possível enxugar, né? O Dácio tem razão, talvez não dá para enxugar tanta coisa, mas eu acho que é possível fazer um enxugamento, sim. Em relação à questão de carga didática, eu gostaria de lembrar que a resolução CONCEP 100, ela já possibilita, por exemplo, que haja atribuição de cargas didáticas para cursos de extensão. Então, talvez o que nós precisamos fazer agora é começar a tratar de maneira isonômica as questões da UAB, como nunca foi tratado aqui na universidade. Na verdade, alguns professores e coordenadores de curso receberem bolsa, né, da UAB, então entendia-se que o fato de terem bolsa não possibilitava atribuir créditos para essas disciplinas. Eu acho que hoje... Primeiro que isso já não é isonômico, né? Porque, na verdade, bolsa de pesquisador é tratado de maneira diferente, assim por diante. Né? Hoje, na verdade, nós já concedemos a redução de carga didática para a coordenação de curso, mesmo tendo bolsa. Por quê? Porque os coordenadores de curso recebem FCC e assim por diante. Então, me parece que é tratar isso de maneira isonômica. Então, acho que a própria questão desses docentes que vão assumir aulas em disciplinas de extensão da UAB, FTA, de NTME, todos esses cursos, me parece que a gente pode resolver isso com a atribuição de carga didática para essas disciplinas, para esses coordenadores. A gente pode, inclusive, começar a fazer isso já.
Acho que uma outra questão é lidar, né, porque a própria redação do artigo 5º, parágrafo 2º, diz assim, os docentes designados para o desenvolvimento de AD, blá, 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 mas assim, quem são os docentes designados? Quem vai designar? Né? Então, me parece que a gente pode tratar, assim, a nível de reitoria com as direções de centro, por exemplo, uma portaria de enquadramento dessas vagas, das atribuições, assim por diante, de modo que a gente possa tratar isso fora dessa resolução. Tá? Porque hoje, como é que acontece em relação ao 7.7? A reitoria nos informa as direções de centro, quem são as pessoas que estão ocupando cargos administrativos, e a gente simplesmente acata aquilo e faz a redução de carga didática. Né? Agora, eu acho que quando nós formos revisar a CONCEP 100, que trata da distribuição equânime, nós precisamos lidar com essa questão de que hoje nós temos vagas de docentes que não entraram em vaga de curso, mas que entraram em vaga, por exemplo, do NTE, da UAB e assim por diante. Acho que eu falei de tudo.
Obrigado, conselheiro Edson. Então, isso termina o 6º e último bloco. A palavra volta para a professora Lúcia fazer as suas considerações finais.
Mauro, quando você fala sobre o segundo parágrafo do artigo 5º, né, quando você deu o exemplo da pós-graduação, na verdade nós estávamos, talvez não tenha ficado claro, mas nós estamos nos referindo a essas vagas da UAB, que são 4 vagas, não são todas as vagas. Né? Então, eu acho que é uma coisa diferente. Né? Eu realmente... Depois, deixa eu só concluir aqui. Dando uma resposta para o professor Márcio, eu concordo com ele, uma coisa que ele apontou que eu acho interessante. Se a gente precisa, e eu acredito piamente que a gente precisa, mexer na carga didática das disciplinas para introduzir mais tecnologia, para modernizar, para melhorar o aprendizado dos nossos alunos, e esse processo o NTE sabe como fazer, e está disposto, e é essa função que a gente acha que ele tem que fazer, é ajudar cada professor a promover isso em sua disciplina, quanto mais carga de trabalho de disciplina, vamos dizer, tradicional ele tiver, menos tempo ele vai ter para fazer isso. Quer dizer, é importante, como o Márcio falou, né, da gente vislumbrar que a atuação dessas 4 vagas nessas ações... ela vai ajudar a melhorar esta carga didática que a gente tanto reclama no presencial. Quer dizer, não só em qualidade, como até diminuir a carga de trabalho. Né? Fazer o aluno trabalhar mais e o professor menos, no sentido dele ser menos repetitivo, dando as mesmas disciplinas em várias turmas, em várias salas diferentes. Né? Então, a gente tem como otimizar isso com tecnologia de uma forma melhor. Quer dizer... então, eu vejo como muito importante a atuação, que a gente não queria dizer isso, mas já que foi pontuado assim, diferenciada, né, que a atuação dele pode ser diferenciada, assim como é diferenciada a de alguém com um cargo administrativo. Nós temos atuações na universidade que exigem atuações diferentes. Eu acho que a oportunidade que a gente tem com essas vagas é de fazer uma coisa diferente para ajudar o restante da universidade a otimizar os seus recursos, tanto os físicos, porque você vai diminuir a quantidade de sala de aula necessária, laboratório, etc., quanto de recursos humanos. Né? Então, a gente sabe como fazer isso e sabe como fazer bem feito e de qualidade. É isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar muito, mas trabalhar muito nesse sentido, ajudando os outros professores a fazerem essa modificação. E a gente não vai poder fazer isso na velocidade que a gente acha que a UFABC precisa se a gente continuar tendo a mesma carga didática que todos os professores. Mas concordo plenamente que a gente pode retirar daqui, que a gente pode enxugar essa resolução, que a gente pode... Isso acho que não vejo problema nenhum. Até mesmo porque a gente... Faltou a gente colocar aqui, e a gente queria até colocar que essas vagas... que a gente se refere no artigo 5º, elas deveriam ser nomeadas realmente por portaria, como já foi mencionado aqui até como sugestão, mas ligadas a essas vagas da UAB. Quer dizer, essas vagas teriam um tratamento diferenciado no tocante do quanto elas têm que atuar, porque a função delas seria para ajudar essa transformação das outras disciplinas. Então, elas seriam nomeadas aí como sugestão pela própria reitoria, que sabe dessa ligação com as vagas que vieram a mais das vagas normalmente para a instituição. Um ponto importante quando a gente tentou colocar aqui, e aí Mauro também respondendo, né, nós entendemos aqui, pode ser que todos entendamos que aqui que há uma importância do NTE atuar, que há uma diferenciação de como a gente pode fazer isso, e que a gente possa valorizar, até reduzir a carga dentro dos centros para que essa atuação ocorra. O problema é em estar compreendido por esse grupo que está aqui e não estar compreendido por todo o grupo da universidade. Nós mudamos de cargos. Nós mudamos do conselho, nós mudamos dos diretores, os diretores de centro mudam, os pró-reitores mudam, a reitoria muda, quer dizer, a ideia de estar formalmente ligado de alguma forma num documento é para garantir, pelo menos por um tempo, né, isso tenha realmente um tratamento visto, se o conselho, se consune assim o achar, que deve ser tratado como uma forma diferente, porque o objetivo é que seja feito uma forma, um tratamento diferente desse professor para atuação nessa transformação. Quer dizer, então, eu me vejo assim, entre, ok, vamos deixar isso não constar no documento, vamos deixar a cargo de cada um na sua função decidir depois o quanto vai, quanto é importante isso, e aí julgar depois quanto vai reduzir ou se não vai reduzir, como que vai ser feito. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu temo muito por isso ser muito novo para muitos dos nossos professores. Muitos dos nossos professores não têm a menor noção do que é educação à distância. Muitos deles hoje vêm a nós pedindo que a gente grave aula com vídeo e acha que isso é educação à distância. Quer dizer, então, eles não sabem o que é aquilo que nós, há muitos anos, temos estudado para poder ajudar nessa conversão. É isso que nós queremos fazer. E temo em que pessoas que ainda, sem contato com essa nosso conhecimento, nossa experiência, nosso amadurecimento nessa diversidade, possam estar num cargo onde eles acham que não, o professor, as vagas da OAB, devem realmente da aula presencial e não atuar nessa conversão. Nós vamos estar, mais uma vez, mais atrasados, porque hoje a UFABC é a universidade federal mais atrasada em educação à distância no Brasil. São minhas colocações.
Obrigado, professora Lúcia. O professor Mauro tinha pedido uma parte. Muito bem. Bom, se não for necessário, eu prefiro avançar para o próximo assunto. O professor Mauro começou a parte é a conselheira Lúcia que concede. Mas eu lembro os conselheiros do tempo avançado e que nós estamos apenas no segundo assunto da pauta.
Bom, Lucy, o que eu falei vai de encontro ao que você falou. Não sei se você percebeu. Vai de encontro ao que o diretor da matemática falou. Sempre esqueço o nome dele. Edson. Que o Edson falou. Eu não sou contra que as vagas que venham para a UAB, elas sejam importantes no sentido de valorizar principalmente o ensino semipresencial ou não presencial. Eu não sou contra isso, eu sou a favor disso. O meu problema é o seguinte, quando um outro professor de presencial ou semipresencial olha para esse documento, ele não vai ver isonomia. Quando alguém que está fazendo pós-doc no exterior, que a universidade quer que ele faça, não vai ver dessa maneira o documento. Eu acho que tem que estar em algum lugar indicado que a universidade quer e apoia esses projetos, mas não diretamente com redução de carga didática. Isso é feito em outro lugar. Porque senão quem vai ver de fora, vai olhar e vai pensar do ponto de vista legal, ele vai falar assim, olha, se esse cara é diferenciado, eu também sou diferenciado. Tenho bolsa de produtividade, por exemplo. E não. Na verdade, é diferenciado porque vai ser importante para a universidade. Entendeu? Quem vê de fora pode usar, do ponto de vista legal, esse problema. E até falar, olha, como é que essa pessoa está sendo tratada de uma maneira e eu de outra. Você se entendeu agora?
Bom. Obrigado, conselheiro Mauro. Esse assunto, então, vai para a relatoria e nós vamos debater ele de novo na ordem do dia da próxima reunião. Por hoje, nós avançamos para o terceiro assunto do expediente, que é uma proposta de resolução que regulamenta a criação de cursos de pós-graduação lato sensu. O relator inicialmente seria o pró-reitor de pós-graduação, Gustavo Dapien, que está impedido. Eu entendo que o relator será, a proposta será apresentada pelo professor Alexandre Quijara.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Quando nós pensamos em ensino na universidade, obviamente, acho que pensamos rapidamente no ensino de graduação e pós-graduação, né? No caso do ensino da pós-graduação, é mais óbvio a relação com os programas de pós-graduação, portanto, com a pós-graduação estrito senso, né, ligados aos programas de pós-graduação, e que nós, enfim, temos 25 cursos, temos já alguns anos de história e muitos alunos formados. Ocorre que também dentro do nível de ensino de pós-graduação existe o ensino de pós-graduação lato sensu, que abrange os cursos de especialização e aperfeiçoamento. Atualmente, nós não temos nenhuma resolução interna nossa que regulamenta a criação desses cursos, que entendemos ser interessante, ser importante estrategicamente dentro do leque de atividades que a UFBC desempenha. Talvez isso seja uma forma, o fato de não ter, na verdade, talvez o fato de não termos uma resolução que regulamenta isso, tenha impedido a criação desses cursos, tanto de especialização quanto de aperfeiçoamento. Então, essa resolução, ela visa normatizar o fluxo de criação, né, e análise de propostas dos cursos de pós-graduação lato sensu. A criação dos cursos, ela seria objeto de análise, regimentalmente seria objeto de análise do CONCEP e do CONSUNE, no sentido de o CONCEP avaliar a proposta pedagógica e o CONSUNE avaliar a pertinência da criação de um curso. E nessa proposta que nós estamos colocando aqui, há a sugestão de criação de uma comissão de pós-graduação lato sensu, então chamada de CPLS aqui, né, nessa resolução, que seria uma comissão que avaliaria a pertinência da criação desses cursos após uma avaliação em uma das seguintes instâncias, né? Comissão de pós-graduação, comissão de conselho de extensão universitária, conselho técnico-científico de novo UFBC, conselho técnico-científico, conselho educacional, técnico-científico do núcleo de tecnologias educacionais e conselho da assessoria de relações internacionais. Após aprovação em um desses conselhos, então essa proposta seria levada até a CPLS, que teria a seguinte composição: seria presidida pelo pró-reitor de pós-graduação, tendo como suplente o pró-reitor adjunto, um indicado da PROEC, um indicado da Inova UFBC, um indicado pelo NTE, um indicado pela Assessoria de Relações Internacionais, um indicado pelo CONSUNE e um indicado pelo CONCEP, né? Então, essa comissão avaliaria a pertinência da criação, o interesse estratégico da universidade da criação desses programas após a avaliação do mérito acadêmico, né, da proposta por uma das instâncias que eu já citei, uma das cinco anteriores, né? Essa comissão faria um relatório anual sobre as atividades dos cursos aprovados ao CONSUNE e ao CONCEP, e também a resolução explicita aqui quais são os elementos mínimos para a apresentação de uma proposta, né? A resolução também, como disposição transitória, deixa claro que a CPLS tem 90 dias para elaborar o regimento geral para os cursos lato sensu, à semelhança do que nós temos para o estrito, né? Então, nós temos um regimento interno da pós-graduação, para o estrito haveria o mesmo para o lato sensu. Então, essa é a proposta que nós elaboramos em conjunto com a PROEC. Na verdade, junto com a PROEC, pelo fato de que os poucos cursos que nós temos de lato sensu estão lotados na PROEC, né? Entendemos que tanto a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura quanto nós, quanto a reitoria, entendemos que talvez conceitualmente não é o melhor, a melhor área da universidade para fazer a gestão desses cursos, né, por serem cursos de pós-graduação. E, por outro lado, a CPG, que é a Comissão de Pós-Graduação, é uma comissão que tem um outro caráter, né, que é a comissão que normatiza e que regulamenta as atividades dos cursos do Distrito. Então, por isso a criação de uma nova comissão, pelo fato de que as atividades aqui, tanto dos cursos de especialização quanto os de aperfeiçoamento, são um pouco diferentes dos cursos de mestrado e doutorado acadêmico, mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico. Bom, resumidamente é isso, eu fico à disposição para eventuais dúvidas.
Obrigado, conselheiro Alexandre. Nós já temos os inscritos do primeiro e do início do segundo bloco. Conselheira Maria Isabel.
Eu acho que antes da gente discutir regulamentos e fluxos para a criação de novos cursos, tem uma questão da qual a nossa instituição sempre foi alvo de muito estranhamento, para falar no mínimo, de por que cursos de aperfeiçoamento e especialização, que são pós-graduação, e eu digo alvo de estranhamento pelas nossas instituições pares, que são as universidades públicas federais, por que que esses cursos não estão na pós-graduação? Né? Por que que até hoje esses cursos estavam presentes na pró-reitoria de extensão? E, na verdade, o fluxo, principalmente o que vem proposto aqui no artigo 6º e no artigo 7º, piora isso. Porque, principalmente, o artigo 6º, ele coloca 4 setores, 3 que hoje não têm nenhum caráter de gestão acadêmica, como possíveis locais de onde venham propostas de curso de pós-graduação, e o parágrafo único diz que estes setores vão ser responsáveis pelo apoio administrativo e acadêmico desses cursos. Agora, qual a pertinência, qual a relevância e qual o interesse dessa instituição de replicar estruturas de apoio acadêmico e de gestão acadêmica em setores como a assessoria de relações internacionais, o núcleo de tecnologias educacionais, a agência de inovação, a InovaABC, o FABC. Eu realmente, assim, quando eu ouvi que nós vínhamos, né, as instituições vinham discutindo, rediscutindo a criação de cursos de pós-graduação lato sensu na universidade, eu estava entendendo que nós nos pretendíamos profissionalizar e dar o caráter que esses cursos efetivamente têm de pós-graduação. E o que está aqui proposto é piorar a situação que está hoje. Por quê? São cursos... Imaginemos, a gente aprovou isso, daqui 10 anos depois que foi concluído um curso, vem um aluno aqui... E o aluno fez o quê? Uma pós-graduação. Qual é o primeiro lugar que ele vai bater? Na pós-graduação. Ah, não, o seu curso era coordenado pela agência de inovação. Aí esse cara ele vai ficar pingando dentro dessa instituição, pá, 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 até ele achar onde estava a gestão acadêmica, onde estão os registros de curso dele. E eu já me reinscrevo porque eu ainda não terminei. Obrigada.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. Conselheiro Rônimo.
Então, essa é muito bem-vinda uma resolução sobre esse fluxo, porque a gente já teve vários problemas em relação a isso, tá? Mas aí eu queria fazer umas observações. De uma forma bastante interessante, os centros inexistem nessa resolução. E o regimento da UFABC prevê em seu artigo 9º que é competência dos conselhos do centro emitirem pareceres no seu âmbito dos projetos pedagógicos dos cursos de especialização, objeto
desta resolução. Então, isto precisa entrar em algum lugar no fluxo que tem aí. E aí, eu vou me permitir ter algumas discordâncias aqui em relação à proposição da criação de uma CPLS que receberia a atribuição do Consune de aprovar a criação desses cursos. Eu acho isso extremamente inadequado. Passar por uma comissão que só tem representantes os mesmos representantes das áreas que vão propor a criação dos cursos. É muito interessante isso. Você propõe para as áreas aprovam e são elas que vão definir se o curso vai ser criado ou não. Porque a CPLS é formada pelos representantes das áreas que competem aprovar os cursos. É, sim, olha lá. É o pró-reitor de pós-graduação, que é um dos lugares que pode. A PROEC, que é o outro que pode. O INOVA, o FABC, que é o outro que pode. O NTE, que é o outro que pode. A Assessoria de Relações Internacionais, que é o outro que pode. Ah, tudo bem, vai poder ter lá um titular e um suplente do Consune e do Conceb para espernear, mas é 5-2. Então, quem propõe a prova, a criação, está errado isso aí. Eu acho que a gente tem que separar isso, tem que separar. Se quer criar uma comissão que vai ser delegada, que o Consune vai delegar, tem que ser separado. Tem que ter outros tipos de membro, tem que ser mais paritária, tem que ter os discentes, a Tatiana vai falar sobre isso. Tem que ter os centros, que é quem fornece os professores. Está faltando um monte de coisa, está faltando a comunidade, nós precisamos ouvir. Aqui todo mundo tem garantido, a gente tem representante da comunidade aqui, a gente tem representante dos técnicos administrativos. Então eu acho que a gente é muito bem-vindo, vou repetir aqui, é muito bem-vindo, a gente precisa dessa resolução, mas a forma como ela está colocada precisa ser repensada nessas questões que eu estou sugerindo. Tá? Essa delegação do Consune, eu nem não discordo a priori, mas com esta comissão aqui, com esta composição de comissão, aí eu discordo.
Conselheiro Mauro.
Jara, de quem que partiu essa... Depois você me responde. De quem partiu a ideia de fazer essa resolução? Eu acho que é importante, assim como o professor Rony falou, eu faço minhas as palavras dele, tudo que ele falou eu assinei embaixo, mesmo, porque realmente é o que eu penso. Mas o mais importante é o seguinte... Eu acho que você tem a CPG, Gustavo tem a CPG. Vocês poderiam utilizar a CPG para pensar nessa minuta também. Ah, mas não tem nada a ver, um é stricto sensu, outro lato sensu. Mas espera aí, qual que é a comissão que você preside? Não é a CPG? Usar a CPG de mote para você poder fazer uma resolução para lato sensu seria um ponto inicial. Um segundo ponto seria conversar com o Conselho de Centro. Ver qual que é a ideia do Conselho de Centro sobre isso que vocês estão propondo. E uma outra coisa é a seguinte, por que criar lato sensu na pós-graduação? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Ah, a universidade quer, a pró-reitoria de extensão quer, tudo bem. Mas por quê? Né? Esse é um ponto. É, nós vamos ter 100% de doutores nesse curso dando aula ou não? É o que a gente quer? A nossa universidade tem 100% de doutores, não é isso? Então, é outra pergunta que a gente tem que responder. Qual que é o público-alvo? É, nós vamos querer que esses cursos venham competir com cursos de stricto sensu? Por exemplo, se for um curso de especialização simples, é muito mais simples a pessoa ir lá fazer o curso de especialização do que fazer o stricto sensu. É lógico, ela não vai ter as mesmas quantidades de atribuições do stricto sensu. Todavia, se ela puder fazer um curso de menos tempo e ter algum funcionamento em outro lugar, nas empresas ou nas escolas, ou na universidade privada, com o que a gente quer competir? A gente quer competir com as universidades privadas ou com as universidades públicas? Há muitos cursos lato sensu aqui na região. Né? Há bons cursos e há cursos que não são bons cursos. Nós temos que pensar muito bem nisso. Nós não podemos errar nisso. Né? Já que nós queremos qualidade, a gente tem que pensar muito bem nisso. É isso. Obrigado.
Isso terminou o primeiro bloco. A palavra volta para o professor Alexandre.
Obrigado à contribuição dos conselheiros, né? Vou tentar responder no tempo que responder rapidamente às questões levantadas. Primeiro, com relação à composição do ACPLS, entendemos que era interessante ter uma composição pequena, mas com representatividade dos conselhos superiores, até para ter uma agilidade nas decisões. E mais importante também dizer que é importante ter uma comissão, nessa avaliação que fizemos, uma comissão assessora para poder atender as demandas rapidamente, quer dizer, não esperar... Né? Eu acho que esse é um ponto importante ser levantado e esclarecido, porque não é uma questão de desempoderar a Consune, não é, obviamente, nada nesse sentido, porque cabe ao Consune a criação dos cursos. Com relação à questão dos centros, eu vou dizer uma coisa que pode ser antipática aos centros, mas talvez não seja a ligação do professor nessa atividade, talvez não tenha uma relação direta com aquilo que, na verdade, com as atribuições do docente enquanto docente do centro. Isso não quer dizer que não possamos ter uma representação dos centros, por exemplo, aqui, ou então, eventualmente, se discutir a possibilidade de aprovação pelos centros também. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho só que seria interessante, penso que seria interessante, ter uma certa agilidade no processo para a gente não ficar passando de instância para instância. Aproveitando que os diretores estão aqui, pode ser discutido se é pertinente, por exemplo, incluir membros dos centros aqui, o que já, digamos, equilibraria até certo ponto a composição, ou se é o caso de passar por aprovação em conselhos de centros. Aí, bom, vai depender do número de docentes, vai ser como é hoje na pós-graduação, estrito, vai passar por onde tem mais docentes, enfim, isso pode ser discutido, não vejo problema nessa discussão. Com relação ao público-alvo, eu acho, Mauro, que o público-alvo deve ser muito variado dependendo do curso, né? Os cursos são bastante distintos, tem cursos que se assemelham muito a um curso de, quer dizer, não se assemelham, mas eles se aproximam de um curso de extensão, enquanto outros podem ter um caráter quase mais próximo do acadêmico, né? Então, devido a essa diferença de natureza dessas propostas, é que achamos que talvez esses conselhos setoriais específicos, que são cinco, na verdade, talvez julgassem com mais propriedade a natureza, a proposta pedagógica, né, desses cursos, né? Então, por exemplo, um curso que teria uma porta de entrada mais óbvia pela extensão, talvez não fosse tão bem julgada pela Assessoria de Relações Internacionais e assim por diante, né? Com relação por que queremos lato sensu? Bom, entendemos que o conhecimento que está dentro da universidade, né, fruto da pesquisa de 100% doutores, ele é veiculado, né, nas atividades de pós-graduação, dentro dos programas, e também dentro do ensino. Mas talvez nessa abertura que tenhamos aqui com os cursos de especialização e aperfeiçoamento, seja possível, por exemplo, aprimorar o caráter da atividade profissional, né, das pessoas da região, por exemplo, né, e que queiram buscar na universidade uma forma de aprimorar suas habilidades profissionais, né, mas que não necessariamente se encaixem dentro de um mestrado ou doutorado acadêmico e talvez nem no mestrado profissional, dependendo da atividade, né. Mas é claro, isso é uma coisa que pode ser discutida, mas eu acho que a discussão é longa, de qualquer forma. Com relação à questão mais administrativa, a gente tem uma demanda relativamente pequena nesse momento de cursos de mestrado, de aperfeiçoamento e especialização. É possível que essa demanda aumente, desejadamente, pensamos que deveria aumentar. Nesse momento, a gente convergiu todas essas atividades para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Nesse momento, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação não tem como receber, né,
todas essas atividades. Até porque são bastante diferentes das que a gente desempenha no momento. Né? Estamos empenhados em aumentar a qualidade e a quantidade dos serviços que nós fazemos com os alunos, professores e coordenadores. Mas é uma coisa que pode ser eventualmente discutida, né? Não acho que deva ser um empecilho para o fomento da criação desses cursos de especialização e de aperfeiçoamento. Bom, se queremos que tenhamos propostas, bem, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a própria EG, eu falo pela própria EG, obviamente, a própria EG, ela administra, né, os cursos que existem, avalia, assessora, tal, mas nós não propomos cursos, né, a Pró-Reitoria não propõe cursos, né, isso vem da comunidade, isso vem dos professores, né, dos docentes, da comunidade, e nós auxiliamos, né, na elaboração dessas propostas, mas é difícil a gente antecipar exatamente quais as propostas vamos receber, mas receber temos que analisar com muito cuidado, né, com a devida atenção, e assessorar da melhor forma. Mas eu entendo que são atividades um pouco distintas daquelas do mestrado, do doutorado, né, do estrito senso, para ser julgado, na verdade, na CPG nesse sentido. Né? Foi essa a colocação, Mauro? Aliás, só complementando, então, para dizer o seguinte, nós fizemos uma consulta na CPG se os coordenadores gostariam de receber e avaliar os programas ali, e, em princípio, eles não foram muito receptivos. A gente fez essa consulta. Então, na verdade, a CPG não foi muito receptiva a avaliar essas atividades, por entenderem que é de natureza um pouco diferente, distinta das que temos no estrito. Mas depois você complementa.
Obrigado, conselheiro Alexandre. Nós temos, nesse momento, já 12 inscritos e eu vou manter as inscrições abertas. Mas, para evitar que uma boa parte da discussão dos próximos 3 ou mais blocos foque em uma leitura, talvez não intencionada, do artigo 6º, eu vou tentar fazer um esclarecimento aqui. As 5 comissões listadas no artigo 6º não são as áreas demandantes. Se fossem, realmente seria uma construção estranha que essas áreas demandantes depois enviem alguém para a CPLS que aprove ou não. Essas 5 comissões são as primeiras instâncias de aprovação. E nessas 5 comissões, cada uma delas pode ser uma primeira instância, há representantes dos centros, há representantes discentes, etc. Então, o que está definido aqui é que nós temos essas 5 primeiras instâncias, dependendo da natureza. As áreas demandantes são quem? Os docentes, os TAs. Sim, TA também pode ser a área demandante, aqui não tem problema. Então, é a comunidade universitária que é a área demandante. A primeira instância de aprovação, dependendo da natureza do curso, se for um curso com mais características de pós-graduação em ACPG, se for um curso com mais características de extensão em ECEL, se for um curso com um grande peso de ensino à distância, pode ser o CTC, que acabamos de discutir na resolução anterior, essa primeira instância de aprovação. A segunda instância de aprovação seria o CONSUNI. O que está sendo proposto aqui, que no lugar de o CONSUNI aprovar todos esses cursos, que esperamos que sejam muitos, que haja uma comissão com essa representatividade aqui, que age como segunda instância. Então, esse é o esclarecimento que eu gostaria de fazer aqui. Então, não estamos falando de demandantes e uma instância, mas já estamos falando de 2 instâncias de aprovação. O segundo bloco se inicia com a conselheira Tatiana Estrela.
É com tristeza que eu recebo mais um documento da ProPG que não me traz alegria, né? Infelizmente. Eu gostaria que a minha fala fosse registrada em ata integralmente. Primeiro, capítulo 1, questões. Financiamento. Vai ser proibido cobrança dos cursos de pós-graduação ou não? Isso não está explícito. Quais setores participaram da elaboração desta resolução? o corpo discente, técnicos administrativos foram consultados, que sugestões deram? A questão da inclusão, permanência de mulheres, negros e LGBTs fez parte dessa discussão? Como vocês vão implementar políticas de inclusão e permanência? Após a distância, já está sendo discutida com a equipe da OAB, quais serão os mecanismos de transparência sobre as atividades dessa comissão? Capítulo 2, sugestões. Composição deve ter diferenciação por categoria. Deve haver representação discente de pós-graduação. Há representante discente na CPG, logo deve haver na CPLS. Que os processos de criação, avaliação e implementação de cursos tenham um trâmite, um ritual que tenha princípios padronizados, respeitando as especificidades e a questão da democratização, transparência e diálogo. E agora a parte que não pode faltar, que é da crítica, né? Eu sou obrigada a fazer esse papel duro, né? Como eu já falei, aqui a ProPG tem uma grande frustração, por isso, Rony, eu não quero fazer pós aqui de jeito nenhum. É porque eu tenho uma antipatia pessoal com algumas pessoas que cuidam ou descuidam deste setor. É, a confusão se mantém, é mais uma resolução muito estranha, que eu leio e não sei do que se trata, não é uma coisa limpa, clara. Né? Provincialismo técnico, como está na atual gestão da ProPG. A carga didática. E aí, essa questão de carga didática? Primeiro que é um termo horroroso, né? Carga didática, então, não dá aula, muda de profissão. Se a principal atividade docente é dar aula, você chama de carga, o que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Eu ouvi esse termo sendo falado aqui com uma naturalidade, um termo técnico, carga didática, burro de carga. Não, não é carga didática. A atividade mais prazerosa que eu tenho aqui é da sala de aula, que eu sou monitor. Essa semana eu dei duas aulinhas, fiquei sem voz. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. E graças a Deus meu público agradece, né? Porque eu talvez seja vocacionado. Agora, quem não tem vocação, então escolha outra atividade. É um termo que eu acho que você tem que pensar sobre isso. Que rara, essa sua fala me deixou assustada. Representação pequena. Isso já é a tradição. É a representação pequena. Nós queremos representação ampla. Agilidade para quê? Por quê? Para quem? Não tem pressa, não tem dinheiro, entendeu? Vai ficar tudo atrasado, política do MEC aí. Não tem dinheiro, então não tem porque ter pressa. O negócio de pressa não resolve. Então, eu acho que a ProPG precisa se repensar, ela precisa abrir a caixa preta, ela precisa democratizar, ela tem que dialogar, ela tem que deixar de ser intransigente e arrogante. Obrigada.
Conselheira Clarissa. Microfone, por favor.
Bom, eu acredito que essa política e a questão do lato sensu precisava bastante tempo mesmo de uma atenção, né? E nesse sentido, em relação à fala do professor Mauro, acho que lato sensu tem um papel, né? É como uma complementação aí da formação de graduação, é um papel importante, é bastante diverso de uma formação acadêmica como stricto sensu. Eu não estou esclarecendo para o senhor, que é um docente, eu sei que o senhor sabe disso, eu estou, na verdade, dando o meu ponto de vista aqui, como lato sensu sendo importante para a universidade. Tá? Nesse sentido, eu acho que caracteriza-se lato sensu dentro da pós-graduação, diferentemente de cursos de extensão na PROEC, pela questão da aí eu vou, carga didática, Tati... pela questão do número de horas, né? Pela questão, porque essas questões, elas têm já uma regulamentação, né? E acredito que nós possamos dar esse caráter de lato sensu voltado à questão da pós, até pela questão levantada pela Isabel. Depois o aluno vai pegar seu certificado, vai pegar algum documento depois de um tempo, e aí fica esse limbo, né? De qual que é a representatividade. Bom, eu vou fazer uma proposta um pouco subversiva aqui, no sentido de que eu acho que a gente tem que facilitar a nossa vida dentro da universidade. Eu acho que as propostas de curso, elas podem vir, enfim, da comunidade, como apontou o Klaus, apoiadas pela pós-graduação, como representante legal da viabilização desse processo, e, em seguida, pelas instâncias Consune, Concep. Eu acho que a comissão aqui, ela é, na verdade, ela causa um a mais que, no meu entendimento, é dispensável, né? E aqui não é uma crítica no sentido de, eu acho que a gente precisa da regulamentação, a gente precisa de uma atenção para a questão do lato sensu, mas eu entendo que a gente tem que facilitar a nossa vida para as coisas acontecerem. Uma proposta de curso é uma coisa natural dentro de uma universidade, ela não pode requerer tantos processos. E, para mim, ela tem que ser mais simples, quer dizer, tem uma proposta de um docente, de um TA, de, enfim... faça o apoio da pós-graduação para viabilizar esse processo, apresenta seu conceito, eu consune as instâncias, aprova e ok. Eu acho que essa comissão é desnecessária, no meu entendimento. Última colocação é parágrafo único do artigo 6º, que é cada instância será responsável pelo apoio administrativo e acadêmico dos respectivos cursos propostos. Eu acho que talvez esse parágrafo precise ser reescrito levando em conta a fala da Isabel, que trata que, olha, depois, onde que ele vai buscar? Quer dizer, se cada instância, né, tiver aí sua representatividade no apoio acadêmico... Não, apoio acadêmico administrativo é da própria EG. É meu entendimento. Obrigada.
Conselheiro Edson.
Bom, eu queria que alguém respondesse, né, na sequência ao questionamento do Sr. Rony em relação ao regimento da UFBC, que cita a questão dos centros como uma instância necessária de apreciação dos cursos de especialização. Isso está no regimento, então me parece que se isso não for contemplado, me parece que há que se revisar o regimento. Eu gostaria de chamar a atenção também, por que é importante a participação dos centros nessa questão da criação de cursos de extensão. Nós acabamos de discutir a questão do NTE e uma das coisas que mais se falou lá foi do encargo didático, não da carga didática, do encargo didático. E agora outro nome. E, na verdade, inclusive quando a reitoria mandou no final do ano passado, a resolução Concep 100, ela diz que a universidade, a reitoria, precisa divulgar no final, depois do segundo quadrimestre, enfim, em algum momento... o total de créditos e qual é a média de créditos por docente no ano seguinte. Pela primeira vez no ano passado, a reitoria incluiu nesse documento os créditos de extensão e apareceu lá 1.600 créditos de extensão. Né? Na hora que isso chegou lá no CMCC, eu tomei um susto. Né? E, na verdade, a grande questão da extensão é, por exemplo, a graduação, existe planejamento, você tem planejamento, os cursos planejam, você passa na comissão de graduação, há uma discussão, aprovação, assim por diante. Então, existe um controle maior. Né? Em relação à pós-graduação e à extensão, a pós-graduação, em tese, há um certo planejamento, porque a gente tem cursos criados, tem as disciplinas, assim por diante. A gente não tem isso formalizado, eu diria, como a gente tem na graduação, mas haveria formas de se ter. Na extensão, isso me parece que é mais complicado, quer dizer, porque neste momento, hoje, nós, por exemplo, eu não sei de onde saiu 1.600, de onde saiu que foram 1.600 créditos planejados para a extensão no ano de 2016, né? Quer dizer, a gente não tem o detalhamento disso, de quantos cursos, que foi, se é de aperfeiçoamento, se é de extensão. Então, me parece que, e aí, quando eu refiz as contas de qual seria a média de créditos por docente em 2016, considerando os 1.600 créditos de extensão, isso iria para 23,5 créditos por docente. Ou seja, um aumento bastante grande, né, em termos de créditos por docente. Então, acho que assim, primeiro, acho que é importante mesmo essa questão da gente discutir os fluxos da criação dos cursos de extensão, porque já houve problemas. Eu tenho a impressão de que a gente poderia separar especialização e tratar a especialização como pós-graduação e os cursos de aperfeiçoamento poderia ser tratado de maneira diferenciada. Faço coro à questão da conselheira Isabel em relação aos múltiplos setores onde o cursista vai ter que ir atrás dos seus certificados, assim por diante. E, de novo, reitero que acho que os centros precisam participar, principalmente porque envolve atribuição didática de docente.
Conselheiro Alexandre.
Bom, começando pela Tati, acho que um primeiro ponto é se os cursos vão ser cobrados. Aqui não tem nenhuma... entendemos que essa resolução ela é sobre o fluxo de criação e julgamento, né, desses cursos. Eu acho que essa é uma discussão importante a ser feita dentro da universidade. Eu acho que ela deve envolver toda a comunidade. Mas eu acho que não caberia, dada a natureza dessa resolução,
pautar, ter artigos especificamente sobre isso, o que não quer dizer absolutamente que não devemos discutir essa questão. Né? Sobre políticas de inclusão, eu acho importante, vale a pena mencionar que nós já temos programas de pós-graduação que têm cotas. Vamos discutir cotas também para deficientes dentro da pós-graduação. Quer dizer, então, nós estamos abertos a discutir essas questões, não há nenhum tabu em discutir questão nenhuma com relação a políticas de inclusão, achamos que é importante. Não vamos entrar, no entanto, nessa discussão nesse momento, porque é mais por uma questão da natureza da resolução. Entendo que esse tipo de informação deve estar presente tanto no regimento interno dos cursos Lato Sensu, quanto até nos projetos pedagógicos que serão apresentados desses cursos. Né? Se os TAs foram consultados e alunos foram consultados, na verdade não, mas acho importante ouvir a opinião de vocês aqui e estamos dispostos a discutir todas as questões que vocês levantarem para aprimorar a nossa proposta, a proposta de resolução. Bem, eu não ia entrar nisso, mas assim, quanto a sermos... Bem, pode passar para tomar um café na própria EG, estamos sempre abertos para recebê-la. Eu não sei se houve algum problema no passado com alguém, mas isso não quer dizer que isso não pode mudar no futuro. Estamos abertos para receber você lá, sempre que você precisar, sendo assunto da pós-graduação ou não. Com relação à questão que o Edson levanta, a Clarissa aponta que talvez não seja necessário uma CPLS e que a gente poderia ter um processo mais ágil, menos burocratizado. Na verdade, a intenção foi um pouco essa. Na verdade, na hora que você colocou que a CPG poderia ser uma porta de entrada, ela é uma porta de entrada, muito embora alguns coordenadores, a CPG de modo geral não foi muito, e aí eu preciso relatar isso como pró-reitor adjunto, mas estava lá e não tenho por que dizer diferente, os coordenadores não foram muito abertos a receber propostas, avaliar propostas, mas também eles não disseram que não fariam, certo? Mas, de qualquer forma, dentro daquilo que você comentou, eu entendo que a CPG é, sim, uma porta de uma primeira instância de análise, mas temos outras, o que pode ser interessante, porque, veja, se a proposta tem um caráter mais ligado à atividade, parece mais com uma atividade de extensão, porque nós temos cursos de especialização e aperfeiçoamento que podem ter um caráter um pouco mais ligado à cultura. Talvez o CEL fosse uma instância que pudesse avaliar isso, uma primeira instância para avaliar isso, de uma forma mais competente até. Com relação à questão que o Edson coloca, eu acho que a gente tem que respeitar o regimento, e se lá de fato é escrito e nós não atentamos a isso, então devemos colocar que os conselhos têm que ser ouvidos. Agora, se são todos, isso não está claro, na verdade, né? Se são todos os centros, ou são apenas aqueles centros que têm docentes contribuindo para a proposta, então isso a gente pode discutir. E eu só acho que é interessante ter uma certa agilidade, mas não para evitar discussão, como foi colocado, mas, pelo contrário, para facilitar o trabalho. E quanto menos trabalho burocrático as propostas tem, mais incentivados os proponentes ficam em fazê-las. E aí a gente consegue tocar isso para frente. Né? Bem, é isso.
Obrigado, conselheiro Alexandre. O terceiro bloco se inicia com a fala do conselheiro Alberto Azevedo.
Bem, boa tarde a todas e todos. Eu queria começar esclarecendo um pouco sobre o processo de elaboração dessa resolução. Foi uma resolução que foi muito trabalhada entre a PROEC e a PROPG. Envolvendo também a conversa com as equipes das pró-reitorias, e que tem o objetivo justamente de ampliar a oferta de cursos Lato Sensu na nossa instituição, que partindo de um entendimento comum de que nós devemos oferecer cursos não necessariamente acadêmicos. Nós devemos oferecer cursos para um público mais amplo, e justamente esse é o papel, né, dos cursos de especialização e aperfeiçoamento. Né? E partindo dessa necessidade de diversificar os cursos, né, que nós consideramos desejável que as portas de entrada também fossem diversificadas. Né? Então, por esse motivo, e é bom destacar aqui que essa é uma resolução que trata do fluxo dos cursos, eu reforço aqui a fala do Kihara, né? De que todas as o conteúdo dos cursos, as características dos cursos, vão estar contidos nesses projetos, nesses programas que vão ser submetidos à CPLS. Né? E, bem, o objetivo de diversificar as portas de entrada é justamente esse, aumentar o número de cursos lato sensu, aumentar a oferta da UFABC desses cursos, permitindo a entrada por áreas com diferentes perfis. Né? Então, nós vamos ter um perfil de curso que entra pela agência de inovação, outro perfil, né, talvez mais cursos de especialização entrem pela CPG, né, mas isso vai variar em função da, né, da natureza da demanda, né, que não são demandas das áreas. Né? Esse é outro ponto que tem que ficar claro, são demandas da comunidade acadêmica. Né? E, por fim, com relação à questão sobre a representatividade da CPLS, né, eu reforço nessa compreensão de que são duas instâncias, né, que vão decidir sobre esses cursos, né, e que passam primeiro pelos conselhos, pelos órgãos representativos das áreas que recebem essas propostas. Né, e que, portanto, estão, né, aí bem representadas, né, no nosso entender. Obrigado.
Conselheira Maria Isabel, segunda inscrição.
Infelizmente, eu não consegui resgatar toda a documentação que eu gostaria aqui. Na verdade, eu senti que grande parte dos meus questionamentos foram deixados, então eu gostaria de fazer algumas propostas, na verdade, agora efetivas, ao invés de questionar e trazer para o debate. Eu tiraria o parágrafo único do artigo 6º e eu levaria ele como um parágrafo único do artigo 5º, com uma readequação de redação. Que o apoio administrativo e acadêmico aos cursos propostos será ofertado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, tendo em vista a fala do. Em uma das falas o Kihara colocou, mas hoje a Pró-PG não tem apoio, não tem quantitativo de servidores suficiente. Aí a gente vê nessa própria resolução, o artigo 14º, que diz que a reitoria, por meio da SUGEP, buscará prover apoio técnico-administrativo para as atividades dos cursos lato sensu. Então, eu retomo aquele ponto que eu falei. Por que nós vamos pulverizar e repetir, no momento que tanto falamos em economia, em profissionalização da ação, profissionalização do trabalho, por que nós vamos replicar estruturas em 4 setores da universidade, se podemos fortalecer um setor que ficaria a cargo de promover esse apoio a todos os cursos. Então, eu colocaria esse parágrafo único, né, lá no artigo 5º, nesse sentido. Então, se há já uma predisposição da reitoria em prover apoio técnico-administrativo a essas atividades, que seja a um setor e não a 4. Né? Já que discutimos tanto economia, uma série de questões na universidade, acho que devemos trazer essa discussão nesse momento. Um outro ponto, eu vejo que as pós-graduações lato sensu e stricto sensu, elas não competem entre si. Na verdade, elas têm finalidades muito distintas
E mais uma vez, elas não deixam de ser pós-graduações. São cursos. Qual que é a exigência aos alunos para esses cursos, independente da sua primeira denominação? Que sejam graduados. Claro, tem a sua especialização, tem uma especificidade, aperfeiçoamento tem outra, mestrado, doutorado, são distintas. Mas o pré-requisito para que o aluno já seja graduado para ter acesso a qualquer uma dessas formações permanece. Então, eu vejo, continuo defendendo a questão de que o locus em que isso deve estar na universidade é a pós-graduação.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. O terceiro bloco termina com a fala do conselheiro Rosante.
Boa tarde a todos e a todas. Bem, eu acho que a maior parte das coisas que eu anotei que eu ia falar, os colegas que me antecederam acabaram contemplando, então eu vou ser bastante sucinto. Do que eu anotei que não foi, de algum modo, já mencionado, com relação ao primeiro ponto aqui, não, acho que ninguém falou disso ainda, avaliação. No artigo 8, está dito lá que a CPLS deverá apresentar ao CONSUNE e ao CONCEP um relatório anual sobre as atividades dos cursos aprovados. Mas e aí, esse relatório é só para fim de registros? Quem faz a avaliação do curso? Eu entendo que um curso estrito senso é de natureza diferente dos cursos que vão ser criados pelas normas que nós estamos debatendo aqui, mas de todo modo acredito que deva ter alguns dispositivos que tratam de avaliação. Tá? Eu não, pelo menos não vi aqui no corpo da resolução algo sobre isso. O outro ponto, bem específico, esse diz respeito à instituição do coordenador. No artigo 5º é mencionado que o curso vai ser coordenado por um professor efetivo, só que acho que tem que incorporar pelo menos a figura do vice-coordenador para o caso de haver impedimento do coordenador. Tem que ter algum adendo aí para tratar casos de impedimento. E um outro ponto, acho que de algum modo já foi o último ponto que eu quero comentar, que de algum modo já foi contemplado, lá no artigo 8 diz que o CONSUNE delega a essa comissão que será criada a atribuição de aprovar o projeto pedagógico e a criação dos cursos. Embora lá na comissão tenha um representante do CONCEP, eu não sei, me parece que, na prática, a instituição dessa comissão vai significar que os cursos, esses tipos de cursos, serão criados e implementados à revelia do CONCEP. Eu confesso que eu não sou muito simpático com essa ideia. Lembremos que, recentemente, aprovamos resoluções para ordenar a criação de cursos, tanto de graduação como de pós-graduação, justamente para alinhar as iniciativas de criação de curso com as diretrizes gerais de ensino da universidade. Acho que é o CONCEP que é o responsável, é o formulador e o garantidor dessas diretrizes. Então, acho que isso que eu queria falar.
A palavra volta para a demandante.
Bom, respondendo talvez uma questão mais reforçada pela Maria Isabel agora nessa última fala, sobre a questão da mais ligada à administração, né, dos cursos, né? Na verdade, conceitualmente, eu pessoalmente, nós na ProPG não somos contra essa centralização, na verdade, mas ao ouvir algumas áreas aqui listadas, havia alguma preocupação com relação a isso, no sentido que talvez fosse mais fácil, não uma preocupação, mas talvez algum ponto com relação a que a administração local fosse, de alguma forma, facilitada, né? Pelo menos na demanda, no nível de demanda atual, etc. Quer dizer, migrar isso para a ProPG, naquele caso específico, tal, poderia ser um pouco operacionalmente um pouco mais complexo, mas eu preciso dizer que conceitualmente eu não vejo problema nenhum nessa centralização. Isso penso que facilita questões de registro acadêmico, etc. Eu pessoalmente, quer dizer, a ProPG não vê nenhum problema nisso, guardada a ressalva de que realmente precisamos de um quantitativo, de um apoio de servidores para que isso seja feito com qualidade, né?
mas é, não vemos problema nisso, né? Com relação à questão da avaliação do CONSUNE e do CONCEP, bem, sim, seria um relato, né? Seria um relatório das atividades dos cursos, né? E dos cursos aprovados e suas atividades, né? De fato, seria uma delegação, né? Seria uma delegação do CONSUNE e do CONCEP para uma comissão, né? Veja, essa comissão ela é representativa, na medida em que ela vai incorporar pessoas de diversas áreas, representantes desses mesmos conselhos, e, a depender das sugestões dadas aqui, outros representantes, tendo essa proposta sido analisada por uma outra instância anterior, que tem todas essas representatividades também, né, de discentes, TAs. Então, porque se nós... A gente precisaria ter uma do ponto de vista mais regimental, o CONSUNE precisaria aprovar, e isso aconteceria por meio de uma comissão que assim ficaria empoderada para tal, que seria essa. Veja, é que a CPG não é a única, estou respondendo aqui, a CPG não é a única porta de entrada. Porque, como eu estava dizendo, tem cursos que têm natureza muito distinta, muito, né, diferente da... dos mestrados acadêmicos e doutorados. Então, eu penso que essa variedade, essas várias portas de entrada, na verdade, facilitam, né, a admissão das propostas, né, e a avaliação mais competente por pessoas, por membros de conselhos que estão mais afeitos ao tema, né. Bem, então, só para reforçar, que do ponto de vista conceitual, a PROPG não se opõe a receber essa incumbência, né, desde que tenha condições para isso, né, e não achamos que seja de forma nenhuma ruim. Agora, alguns setores relataram que prefeririam, achavam que isso seria um pouco mais demandante, mas, enfim, isso cabe a esse conselho decidir.
O quarto bloco inicia com a fala do conselheiro Rony Mioto.
Então, tem várias questões aqui. Espero que seja possível nos 3 minutos, senão eu já estou inscrito de novo, tá? Então, vamos começar aqui. Os centros não estão pedindo representantes na comissão. Os centros estão pedindo simplesmente que a normativa, que é o regimento da universidade, em seu artigo 9º, deixa eu ver se está certo aqui, não, errei, em seu artigo 4º, que fala que compete, em seu artigo 9º, isso, compete ao conselho de cada centro emitir pareceres no seu âmbito sobre os projetos pedagógicos dos cursos de especialização. Ponto. Então é assim, a única comissão, o único conselho que deveria estar aí é o que não está. CPG, CEL, CTC, com todo respeito, não fazem parte das normativas da UFABC, Regimento Geral e Estatuto. Quem faz são os conselhos de centro. Então, o primeiro que tinha que estar lá não está. E eu não vi essa questão ser respondida. Eu disse, o Edson reiterou, precisa entrar no fluxo. Aí eu vou dizer uma coisa que... A Marisabel tem muita razão quando ela fala que isso aí tem que ser concentrado no conselho, na CPG, porque a gente está falando de curso de pós-graduação. Se a gente estiver falando das outras modalidades de cursos, que são os cursos de sequenciais, de complementação, de formação específica, aí eu acho que faz sentido a gente falar em CTC, falar em CEL, porque curso de pós-graduação, lato sensu e especialização, é curso de pós-graduação. Então faz sentido o que ela está falando, nesse aspecto. A aprovação, uma outra questão muito importante é que você disse aquela hora, que eu posso parecer chato, que isso daí não tem relação com a atribuição dos docentes. Arrego, que rara. Dar aula não é atribuição de docente? Se não for, um abraço. Quem cuida da atribuição dos docentes na universidade? Os centros. Então, eu lamento, isso daqui precisa, em algum momento, passar pelos centros, que é quem fornece os docentes. Não tem jeito. Não tem. É o único lugar que tem docente e é o único lugar onde os encargos didáticos, como o Edson gosta de dizer, tem que passar. Tá? O artigo 14, como disse a Isabel de novo, é risível, né? Buscará prover apoio técnico. Ninguém busca prover apoio técnico. Se a gente acha que o curso é importante e vai criar o curso, nós temos que prover. Se não pode prover, não cria o curso. Porque se você não vai prover apoio, não cria. É isso. É, a gente tem que fazer escolhas. As escolhas são essas. O curso é importante? É. Passou pelos conselhos? Passou. Então eu tenho que prover apoio. Deixar o bel prazer não pode. Depois eu continuo.
Conselheiro Rony Matos.
É, eu ia fazer uma fala no sentido que eu fazia coro à sugestão da conselheira Maria Isabel, mas eu vejo que a área demandante já está acatando a sugestão da conselheira Maria Isabel, correto? Da centralizar na ProPG? Ok. Então, assim, eu acho uma atitude louvável, né? Porque logo que o professor Klaus iniciou a sua gestão, ele criou a força-tarefa da desburocratização. Então, vamos desburocratizar, né? Eu gostaria também de sugerir a retirada da CPLS, né? Porque já tem a CPG, tem o CONCEP, o CONSUNE. Então, vamos centralizar nessas instâncias. Né? E do parecer do centro, o professor Rony Mioto estava falando, né, que consta em resolução, né, no regimento, consta no regimento. Então, acho que a gente tem que mencionar, a gente tem que criar um artigo aqui nessa resolução, né, solicitando, né, que haja o parecer do centro e que seja apresentado ao CPG, né, se não for criar uma nova comissão, no caso. E a minha sugestão é que não crie uma nova comissão. Eu não acho necessário, não tem para quê. Não, porque está criando, né? No artigo 7, a CPLS. Eu não vejo necessidade. Já tem a CPG, tem CONCEP, CONSUNE, passe por essas instâncias. Então é a minha sugestão no momento.
Conselheiro Fernando Matos.
Então, na verdade, boa tarde a todos. Eu queria colocar o seguinte, me parece que o objetivo da norma, e que inclusive foi contemplado em diferentes falas, é simplificar o processo de criação de cursos de pós-graduação. Tá? A ideia é simplificar. Então, eu acho que existe uma preocupação, quer dizer, se essa nova comissão ela complica ou descomplica. Né? Acho que a Clarissa, quando falou, por exemplo, falou isso mais complica do que descomplica. Não me parece, porque é uma instância em vez de duas que seriam o CONCEP e o CONSUNE. Né? Aí, eu não sei, talvez seja, acho que a resolução precisa amadurecer, isso acho que está claro, né? Acho que talvez o artigo 14 seja de fato desnecessário, né? Mas eu acho que talvez o interessante, agora pensando no artigo do regimento que o Rony citou, né, e pensando nessa possibilidade de trazer a responsabilidade mais para a ProPG e para a CPG, talvez uma possibilidade que me ocorreu agora, né, depois dessas últimas falas, seria prever a passagem pelo Conselho de Centro e pela CPG, mas talvez não precisasse passar por CONCEP e CONSUNE. Porque se a ideia é facilitar a criação do curso de especialização, você já tendo duas instâncias, dois colegiados internos, né, por que a necessidade de passar por tantas instâncias se a ideia é simplificar? Né? Não sei se isso é viável, né, ou, enfim, passar em uma delas. Acho que o que a gente deveria buscar é, de alguma maneira, simplificar o processo. Ou seja, criar um curso de pós-graduação lato sensu, isso não significa menosprezar pós-lato sensu. Eu acho que deveria ser mais simples do que criar um curso de pós-graduação stricto sensu. Né? Então, de alguma maneira, a gente precisaria tornar mais simples o processo. Acho que esse é o objetivo, acho que de alguma maneira a resolução deveria contemplar isso. Agora, o que ficou sugerido agora nessas últimas falas, no que o Rony falou e o Kihara, seria talvez a possibilidade de jogar mesmo para a CPG. Isso aí teria que ser repensado, né? Não sei se é o caso, mas enfim, a ideia é simplificar, né?
Antes de devolver a palavra para a redemandante, gostaria de fazer uma fala específica com relação a uma lembrança muito bem-vinda que o conselheiro Rony fez da nossa força-tarefa de desburocratização, cujo resultado, aquela cartilha, aliás, já está em preparação para ser enviada de novo para toda a comunidade, porque a luta contra a burocracia é uma luta que você não ganha. Você tem que continuar lutando, só se nunca encerra ela. Então, muito bem lembrado, conselheiro Rony, eu vejo a criação dessa CPLS justamente como um passo para a desburocratização, para agilizar as coisas, porque hoje, sem ela, esses passam pelo CONCEP e pelo CONSUNI. Então, são dois conselhos superiores, cada um com expediente e ordem do dia. Isso é burocracia. Passar, além de outras coisas, mas aqui, uma delegação de competências é algo que exige de quem delega confiança. Se você não confia, você não delega nunca em nada. Não? Você faz uma delegação de competências no sentido de agilizar as coisas. Essa delegação que está em questão aqui. A próxima inscrita é a conselheira Roberta.
Professor, como eu fui citado pelo senhor, posso só dar uma contra-resposta?
Citei o conselheiro nominalmente, então ele tem direito a isso sim.
Então, o sentido da desburocratização que eu citei foi no caso de centralizar na ProPG, né, para não passar por várias, por exemplo, deixar os cursos na PROEC, na agência de inovação, nesse sentido que eu falei. Agora, no sentido de passar pelo CONSUNI e CONCEP, no meu entendimento, tem que passar, porque é onde há a representatividade. Né? Foi nesses conselhos que nós fomos eleitos pelos nossos pares. Então, cabe a nós decidir, sim. Então, eu acho que nesse caso, a gente tem que continuar prevalecendo, passar pelo CONCEP e pelo CONSUNI.
Conselheiro Roberto.
Klaus, voltaria para mim, não?
Ah, desculpa. Desculpa, é verdade.
Só para poder responder.
Conselheiro Roberto, eu que errei. A próxima fala é sua. A palavra volta para a área demandante.
Com relação à questão de passar pelo Conselho de Centro, eu realmente, como manda normativa, acho que tem que passar. O que eu quis dizer, rapidamente, eu não sei se foi claro, é que não vejo problema nenhum nisso, como também não veria problema de participar eventualmente da comissão. Não uma coisa em substituição à outra, porque se está na normativa, tem que seguir. Né? E foi uma falha de não ter colocado isso aqui, mas a gente está aqui para corrigir as falhas. Com relação a buscar aprover, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a tranquilizar os nossos TAs, né? Se buscar aprover apoio administrativo, é uma forma de você tranquilizar as suas equipes, né? A nossa equipe, nesse sentido de que é importante que a gente tenha assegurado esse apoio. Agora, por outro lado, eu concordo que na leitura da resolução, isso, a rigor, não é necessário. A gente tem que fazer opções na gestão e, assim, se o curso for realmente importante, ele tem que caber dentro do que a gente consegue administrar. Mas há um caráter aqui estratégico, nesse sentido, eu acho que todo dirigente deve entender o que eu estou querendo dizer aqui. Com relação à aprovação na CPG, veja, teoricamente, quer dizer, conceitualmente eu não sou contra essa aprovação na CPG. Os coordenadores não se sentiram muito à vontade de aprovar qualquer tipo de proposta, alguns tipos diferentes de propostas que se afastem muito da natureza mais acadêmica do estrito senso. É esse relato que eu quero trazer aqui para vocês. Quer dizer, os coordenadores foram muito claros que eles não se sentem aptos a julgar propostas de lato senso, sobretudo aquelas propostas que se distanciam da natureza do estrito. Tá certo? Porque, como já dissemos, estou repetindo, quer dizer, o lato tem naturezas muito variadas, né? Tem coisas mais ligadas à cultura, tem coisas mais ligadas a atividades, a um aprimoramento profissional e assim por diante, e todos esses podem ser enquadrados como especialização ou aperfeiçoamento. E aí os coordenadores de pós-graduação estrito não se sentiram tão à vontade. O que não quer dizer que eles não possam rever sua posição, mas o relato deles foi esse. De novo, com relação à centralização, à retirada da CPLS, eu entendo que a nossa proposta é uma delegação do CONSUNI e do CONCEP para essa comissão e não para a CPG. Entendemos que uma avaliação de mérito num conselho setorial, com especialistas, com pessoas mais afeitas àquele tipo de atividade, e com representatividade de alunos, de TAs, né, e de docentes, docentes de todos os centros, uma primeira instância de análise mais específica, e a CPLS seria uma instância que receberia a incumbência do CONSUNE e do CONCEP, uma delegação do CONSUNE e do CONCEP, para fazer essa avaliação do ponto de vista mais institucional. E aí eu divirjo um pouco de que isso deveria ser, por exemplo, na CPG, se é que isso foi uma proposta. Eu acho que seria interessante que essa avaliação mais institucional fosse feita por um colegiado com mais representatividade, incluindo, obviamente, a pós-graduação, a pró-reitoria de pós-graduação. Bom, eu acho que eu já respondo também, já respondi então dentro disso aquilo que o Fernando Matos colocou, que é justamente essa, e eu estou de acordo, porque essa é a natureza da proposta, a questão da CPLS como sendo uma possibilidade de encurtamento de prazos e de iniciativas que eu acho que nós devemos apoiar, se não facilitar o trâmite interno.
Conselheira Clarissa. Agora sim, Roberta, pela segunda vez. Uma vez eu antecipo a palavra, depois eu adio. Não é nada pessoal, Roberta. A palavra é sua.
Bom, e eu vou fazer uma referência à sua fala, professor Klaus. Eu gostei da sua explicação em relação ao artigo 6, porque realmente não tá compreensível. Mas, considerando a explicação, ele precisa ser reescrito, porque do jeito que está, artigo 6 aqui, o plano de curso e os procedimentos para sua implementação deverão ser avaliados e aprovados em uma das seguintes instâncias. Limita muito essa questão de ser apenas mais uma porta de acesso para qualquer membro da comunidade acadêmica fazer uma proposta. Ela já fica não só limitada, como fica, sim, mais burocratizada, né? E pode fazer com que as pessoas desistam de fazer a sua proposta. Por quê? Porque, assim, olha só, quem deverá avaliar e aprovar? A CPG, o CEL, a CTC, né, que é da Inova, o FABC, da Agência de Inovação, o NTE e a Assessoria de Relações Internacionais. E se o meu curso não tem, a proposta que eu tenho não tem nenhuma relação direta? Eu teria uma proposta de um curso para a PROAP, por exemplo, né, que abarca muito bem as questões de relações raciais, LGBTs e tal. Então, cadê a PROAP aí? E a SUGEP, pensando nos técnicos administrativos? Né? E aí, lembrando dos técnicos administrativos, porque às vezes eu sinto que somos, para não dizer esquecidos, porque seria até amenizar, nós somos totalmente ignorados aqui, representatividade importa sim, porque foi discutido há alguns meses atrás na CPG uma proposta de um curso de pós-graduação que tinha reserva de vagas para TAs. E, inclusive, foi uma proposta da proponente, não foram os técnicos que foram lá solicitar. A proponente do curso levou o item e perdeu na pós-graduação. Por que perdeu na comissão de pós-graduação? Porque lá os técnicos administrativos não estão representados. Né? Então, representação, representatividade importa sim. Nesse sentido, eu faço coro ao que foi dito pelo Rony aqui, meu colega, que é preciso que os cursos passem sim pelo CONSUNE, porque aqui estão as pessoas eleitas. Algumas delas têm muito pró-reitores, os técnicos administrativos defendem que os pró-reitores não deveriam ter voto aqui, né, porque não foram eleitos, não são representantes. Mas a grande maioria dos membros aqui desse conselho são eleitos. Então, isso é importante, sim, que os cursos passem por aqui. Né? E aí, lembrando do Rony, e tenho que lembrar também da Bel, das palavras da conselheira Maria Isabel, e se for possível, eu gostaria que constasse a fala dela na íntegra, porque se vocês vão acatar ou não vão, é importante para a gente não perder a inscrição. Eu posso... Vou ter que me inscrever. Me reinscreve, por favor.
Está inscrita. Conselheira Clarissa.
Bom, voltando à ideia de que, na verdade, a comissão vai ser um a mais, porque depois ainda vai ter que passar no CONSUNE e no CONCEP. Eu entendi que teria uma representatividade ali, que é como proposta ali do CONSUN e do CONCEP, que seria uma delegação, mas em coro aqui aos colegas, entendo que é importante passar pelo CONSUN e pelo CONCEP. Eu acho que essas instâncias propostas, como CEL, Centros, CTC, podem ser instâncias assessoras. Então, por exemplo, tem um tema que envolve o CEL. Então, vai, chama o CEL para conversar, pode emitir um parecer, um relatório, pode trabalhar junto às áreas. Quer dizer, eu não entendo a necessidade dessa comissão. Eu acho que podem ser, dependendo do tema, dependendo da proposta, essas áreas têm que ser chamadas como assessoras para trabalhar junto. Ou, por exemplo, outra proposta é a questão de edital. Tudo na universidade hoje tem funcionado com edital. Edital de novos cursos, tanto a PROEC tem edital de fluxo contínuo, de propostas, de projetos, curso de graduação, curso de licenciatura. Por que não também editais para essa situação? Eu acho que essa comissão ela é um a mais burocrático, de novo, e acho que a gente pode facilitar isso de outros modos. Quer dizer, a gente não precisa institucionalizar poderes. Pode ser conversado, quer dizer, se a área tem, por exemplo, é relativa à PROAP, que não está aqui, porque nós vamos tratar de todas as áreas da universidade nessa resolução, não dá. Então, se o curso tem relação com determinada área da universidade, chama essa área para conversar e trabalhar, e dar seu parecer, e dar sua assessoria. Eu acho que essa comissão ela atravanca o processo. Eu já falei isso, mas eu trouxe, por isso, eu pedi a fala porque eu trouxe duas propostas a mais, né? Essa como assessoria e a questão do edital. Obrigada.
Obrigada, Roberta. Conselheira Tatiana Estrela.
Eu gostaria que ficasse registrada integralmente a minha fala. Sobre a questão de discutir, que raro, eu estou ouvindo essa conversa desde a era Waldman, por isso que eu estou um pouquinho nervosa já há algum tempo, né? Desde a era Waldman, que eu sento em gabinete para conversar com o burocrata branco, e tem que explicar o que é raça, o que é gênero, e ele ainda, é minha opinião, e fala abobrinha. Não tem tempo, depois, perdão. Então eu estou há muito tempo, eu já cansei, sabe? E eu não tenho que ficar dando aula para doutor. Não tem que ficar dando aula ou beabá para doutor, porque isso já, eu já fiz há bastante tempo. Segunda questão, é preciso olhar para a escola sem partido e para a questão da política científica e tecnológica. Inclusive, eu tenho que mandar para o Klaus um comentário aqui no Facebook sobre esse assunto em resposta à nota da reitoria de relações com o MEC. O que fica claro de todo esse tempo que eu tenho lidado com a própria do FBC? A questão de inclusão em permanência não é prioridade. Não é prioridade, porque Vamos discutir o resultado. A FBC é uma das mais atrasadas em questão de permanência. O curso de filosofia, que o Fernando Pessoa faz parte da pós-graduação, 80% são homens que estudam. Nós temos 50% de mulheres doutoras, professoras, maior índice do Brasil, e 80% de alunos homens. Ou seja, um bando de mulheres formando um patriarcado em filosofia. Tá? A desconstrução de práticas de exclusão, machismo, violência contra as minorias e empoderamento das populações historicamente excluídas na pós também não é prioridade. Democratização, transparência, construção de processos de decisão com permeabilidade comunitária, as pessoas que vão participar, mas elas só vão participar se as pessoas estiverem em política e se preocuparem com isso, entender que isso é prioridade. Eu acho que a Protegê nos trata com desrespeito, inclusive ela tem um assunto lá com desligamento de aluno indevidamente, com o Ministério Público, que eu acho que ela se fechou. Ela é um lugar de técnica, tudo técnico, e se fechou. Então, acho que ela nos desrespeita assim. O corpo de ciência da pós é o mais fraco, pela especificidade de fazer uma pós, pela questão de produtividade. Então, assim, se vocês não criarem políticas para formar esses pesquisadores, para eles serem bons gestores públicos, porque eles vão ser gestores após o doutorado, após a doutora, eles vão trabalhar com instituições. Vocês estão falhando na missão de vocês. Perdão. Na missão de vocês. Faz parte da formação em mestrado e doutorado, a capacitação em burocracia também. Eu quero discutir aqui, eu estou cansada de gabinete, desde a área, que eu também já tive problemas, que ela não cumpria com seus deveres, me chamam para discutir em gabinete. Eu quero discutir na luz da esfera pública, não na escuridão dos gabinetes, porque isso eu já faço e não resolvo. Eu uso vários meios, né? Infelizmente não acontece. Outra questão agora é jogo rápido. Você acata ou não acata? Eu pedi que representação existente nessa comissão, como tem na CPG para ter nessa comissão. É sim ou não? Acata ou não acata? Os alunos vão estar representados ou não? e a diferenciação da das categorias que não estão no documento. Obrigada.
A palavra volta para a demandante.
Bem,
o Mauro é o próximo inscrito. É o primeiro nome do próximo bloco.
Bem, com relação à questão da... Eu vou fazer uma... Vou responder as questões um pouco mais ligadas aqui ao que a gente pode... ao tema que estamos discutindo, mas veja, o ponto de representatividade dentro da comissão eu já coloquei. Não vejo problema algum de ter representatividade. Sim, ETAs, não vejo problema nenhum nisso. Se é que nós vamos manter essa proposta, estamos discutindo, mas eu não vejo problema, como já também deixei claro que não vejo nenhum problema na aprovação no Conselho de Centro. Não é? Então, para deixar muito claro isso. Com relação à questão da manutenção ou não da comissão, eu ainda defendo, acho interessante ser uma forma de acelerar, né, porque vejam, a questão é a seguinte, né, algumas oportunidades podem ser perdidas na medida em que a temporalidade não é respeitada. Se nós demorarmos, em média, 2 meses ou 3 meses para aprovar um projeto pedagógico no Concep e aprovar no Consune, pode ser que isso faça aquela demanda desaparecer, né? Se assim decidirmos, se assim o Consune decidir, está decidido, essa casa tem esse poder. O que a proposta contempla é que, talvez com uma representatividade maior, né, de alunos e TAs, houvesse uma delegação para essa comissão, acatando a correção dos diretores de centro, que passasse pela aprovação dos conselhos de centro, né, evitando um trâmite no Concep e no Consune serial, que pode demorar 2 meses, mas pode demorar 4. E eu acho que no momento em que estamos interessados em expandir nossas atividades, atendendo o maior número de pessoas, me parece interessante uma certa agilidade. Agora, obviamente, o Consune é soberano para decidir e vai votar sobre isso. A proposta é feita para ser avaliada.
Conselheiro Mauro.
Desculpa, conselheira. Conselheira, desculpa o nome. Tatiana. Tatiana, olha, já faz um tempo que eu estou querendo falar isso e vou falar aqui perante todos, porque eu acho importante. Eu sou negro e sou igual às outras pessoas, sou homo sapiens, certo? Quando você fala, isso eu tenho certeza que você não fala do ponto de vista de preconceito, mas pode gerar um preconceito, da maneira como você fala dos brancos, tá? Toma cuidado com isso, porque um preconceito não pode encobrir o outro, nem pode passar por cima do outro. Da maneira como você fala como se ser branco fosse uma coisa que não fosse importante, não fosse legal. Eu sou negro, só quem está falando sou eu. Então, assim, veja bem, todos são iguais. Então, toma cuidado quando você fala assim, porque é um preconceito também. Só pensa nisso, por favor.
Tem direito.
Tá. Então, não é um preconceito, é uma discriminação. É uma discriminação clara, que é desrelar algo que eu não concordo com você, que é de que somos iguais. Essa universidade mostra como nós somos desiguais. Quantas mulheres tomam decisões aqui? Quantos negros ocupam cargos de poder? Quantos LGBTs mandam nessa universidade? Nós não somos iguais. Isso é falso. Isso é um engano. Essa universidade cria políticas e, no silêncio, vamos discutir esse assunto. A Dilma saiu e o pró-reitor, que eu pedi para discutir esse assunto, ficou lá esperando. A Dilma teve que assinar o decreto de cotas para negros, enquanto a própria EG discute quantos anos. Então, eu não quero mais essa discussão. Eu quero deixar claro. Eu vou reafirmar assim. É a elite branca, asquerosa, que eu tenho nojo, que é racista, que é machista, que é homo, lesbo, bi, transfóbica, que mata, que violenta, que estupra. É o histórico que eu tenho, que eu conheço. E eu entendo que tem que ter diferenciação, sim, e tem que desvelar. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes, a estrutura social, o patriarcado nos coloca excluídas de poder. Quem manda não são as mulheres e os negros, nem os LGBTs. São os machos brancos que querem continuar mandando, ainda mais para o governo do Drácula. Então, o senhor me desculpe, eu vou continuar reafirmando a diferenciação mais do que nunca, ainda mais porque tempos trevosos estão aí. E o senhor vai ver na pele como isso vai repercutir no futuro. Obrigada.
Conselheiros, pela ordem, esse é um assunto, obviamente, muito complexo, muito difícil, e não é o assunto que está em pauta nesse momento.
É que é uma então, coisa importante que eu acho que deveria, que ela deveria pensar. Porque só para terminar, eu, do meu ponto de vista, eu não tenho problema nenhum em ela falar e ter a liberdade de expressão e falar o que ela quiser. Agora, você sabe que isso pode gerar uma outra coisa, né? Eu não vou...
Conselheiros, essa não
mas
é.
Vamos lá.
Essa
vou,
é uma discussão.
Eu vou entrar no
muito
tema.
Válida, mas não é a discussão que está em pauta.
Eu acho que a própria EG podia fazer um estudo sobre os cursos de especialização na região da ABC e apresentar esse estudo numa próxima reunião, para dar mais profundidade à questão de ter curso lato sensu na região. Isso seria legal. Assim como os cursos de pós-graduação têm que apresentar aqui exatamente como é que eles estão constituídos, como é que eles são, acho importante isso também. Uma outra coisa que eu queria comentar, Kihara, é que o número de funcionários e a centralização na pós-graduação de um curso lato sensu vai ser muito complicada, sem um aporte de funcionários. Por quê? Porque senão nós vamos ter um grande problema. Nós já temos problemas com os pós-graduação agora. Os coordenadores trabalham muito mais do que eles deveriam. Eles fazem o trabalho de técnicos ou de funcionários, secretários. Eles fazem esse trabalho. E você sabe do que eu estou falando. Então isso é complicado. A desburocratização é importante. Mas do ponto de vista geral, a gente tem que pensar também no apoio desses funcionários. Como é que vai ser esse apoio se entra mais um lato sensu e estricto sensu já está subapoiada? E você sabe disso, do que eu estou falando. Bom, outra coisa importante é o impacto nas cargas didáticas desses cursos novos. E a CPG pode ser maior, não precisa ser só a CPG de stricto sensu. Pode ser CPG com lato sensu também. Uma outra coisa é a questão do Consune e do Concep. Acho importante que passe pelo Consune e pelo Concep. E, como a Clarissa comentou, do ponto de vista que ela comentou, a profundidade com a qual o tema foi tratado, em termos dessa resolução, eu acho que a gente poderia vender melhor a ideia dos cursos lato sensu e de uma resolução para esses cursos lato sensu. Então, se você faz um estudo sobre isso, fica melhor. Tá? Bom, essas são algumas sugestões. Obrigado.
Conselheiro Adalberto.
Queria lembrar, né, que no começo da resolução nós mencionamos a resolução 4.4, né, que justamente visa desburocratizar aqui os processos. Né. Então, eu acredito que a criação da comissão, né, concordo aqui com o professor Klaus, que ela vem para descomplicar, ela não vem para complicar. Agora, é uma questão de interpretação, se, por exemplo, um edital não é burocratização e uma comissão é burocratização. Né? Na minha interpretação, né, a comissão é desburocratização, né, e outras formas de burocratização podem até parecer menos burocráticas. Né? Um segundo ponto, né, que eu queria destacar é a diferença desses cursos com relação aos cursos acadêmicos, estrito senso. Né? Então, claro que nós estamos falando aqui de cursos de pós-graduação. Né? Nós estamos falando de duas modalidades diferentes, mas que têm exigências muito diferentes desde a própria concepção. Né? Então, curso estrito senso, a gente tem que elaborar um APCN de acordo com uma área acadêmica ali da CAPES, que amarra como que essa proposta vai ser feita, né? E a nossa ideia aqui com a resolução é justamente contemplar essa diversidade, por exemplo, de cursos de aperfeiçoamento, que podem ter metade de docentes especialistas. Né? E aí um curso de aperfeiçoamento na área de inovação, vamos dizer, propriedade intelectual. Né? Como que o SEC vai avaliar a qualidade dos especialistas em propriedade intelectual. Me parece, né, que a agência de inovação está mais qualificada para avaliar uma proposta. Né. Esse é um exemplo. Né. Eu acho que para as outras áreas a gente teria outros exemplos. Obrigado.
Conselheiro Rony Milton.
Vamos lá, por etapas. É, como eu disse, a resolução é muito bem-vinda. Ela precisa, mas ela precisa cuidar de outras coisas que estão faltando aí. Por exemplo, a oferta dos cursos. A gente sabe como é que cria, mas a gente não sabe como é que oferece. Quem aprova as ofertas dos cursos, acho que o rito devia estar aqui também. E também devia estar aqui também o que acontece se a gente tiver alguma mudança no projeto. Sei lá, mudança de uma disciplina, inclusão de disciplina, mudança de ementa, mudança de referências. A gente precisa saber qual que é o procedimento. É o mesmo procedimento da criação? É outro procedimento? Hoje a gente tem que passar no CONCEP. E aí a gente vai ficar com, sabe, a gente vai ficar com uma antítese aí. Criar é fácil, ofertar é difícil. Porque criar é uma coisa, ofertar é outra. Mudar o que foi criado também vai ficar de... Nós vamos ter duas questões diferentes. Então, se é para regular, é melhor a gente regular essas coisas juntas. E aí eu vou pedir que as mesmas áreas pensem no mesmo tipo de fluxo para os cursos sequenciais, que são os cursos de complementação de estudo e de formação específica. É, eles também precisam do mesmo tipo de regulamentação, que são os cursos que têm carga horária menor do que essa que vocês apontaram. Os cursos que vocês apontaram têm 150 e 360 horas. Tá? 180 e 360 horas. A gente tem os cursos que têm carga duração menor e que estão sem fluxo para a criação deles. Tá? É, não, eu acho que não convém misturar, mas precisa pensar. E aí eu vou ser bastante explícito numa coisa que eu vou falar. A diferenciação sempre é muito grande, dependendo de quem fala, né? Não são só os técnicos administrativos que sofrem essa diferenciação. Tem outras pessoas que também sofrem, é muito patente, né? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Se vocês de fato querem manter essa comissão, ela tem que ter uma formatação muito diferente. E sem querer ofender, e para ser muito explícito no que eu vou falar, que as pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade de expressar, e eu tenho muita tranquilidade para dizer essas coisas, hoje a comissão é dominada por quem foi nomeado pela reitoria. E é isso que preocupa os conselheiros. É isso que preocupa muita gente. Olha lá a comissão. A comissão é o pró-reitor, a agência de inovação. Quem nomeia todas essas pessoas? O reitor. Então, a CPLS tem só pessoas indicadas pela reitoria. Esta é a grande questão. Talvez, se as comissões tivessem outras representações, as pessoas estariam dispostas a discutir. Se fosse um representante dos técnicos administrativos do Consune, um representante dos técnicos administrativos do Concep, a mesma coisa com os discentes, a gente teria uma outra representatividade, mas a gente tem 5 membros. Eu vou concluir minha fala para não me escrever de novo, presidente.
Pode terminar.
E eu preciso de 30 segundos para fazer isso.
Terminei a frase.
São duas frases. Hoje a gente tem majoritariamente pessoas que não foram eleitas, que foram indicadas para os cargos que estão na representação dessa comissão. Só tem dois representantes do Consune e do Concep, que também não são necessariamente pessoas eleitas, porque se o Consune e o Concep vão indicar, pode ser uma votação e podem ser indicados outras pessoas que não foram eleitas para cá. Tem que mudar muito isso daí para ter uma apreciação de outro jeito. Tá?
A palavra volta para a demandante.
Bem, com relação à oferta dos cursos, acho que está correta a leitura de que a ideia é facilitar o trâmite, né? A oferta não necessariamente, mas a abertura dos cursos ser facilitada, realmente a ideia é essa, agilizar
A palavra está como o conselheiro Alexandre.
Com relação à oferta, eu entendo que é possível fazer algumas inserções. Por exemplo, o conselheiro colocou a questão de se houver mudança nos projetos, a gente pode colocar talvez um parágrafo contemplando isso, de que isso precisa ser analisado. Quer dizer, acho que é importante colocar essa ressalva para que daí, porque houve uma mudança detectada pelo coordenador do curso, isso não tem que passar por todo o processo novamente. A gente entende que isso não é, obviamente, o desejável. Né? Com relação à formatação da comissão,
estamos abertos a discutir outras possibilidades, já tendo colocado novamente a questão de passar nos conselhos de centro, né, para análise, e a composição pode ser diferente, sim, dessa que está aí. Houve uma lógica que não foi essa colocada aqui para a escolha desses membros, porque, na verdade, está muito ligado às próprias áreas demandantes, né, que teriam ali, as áreas demandantes, as áreas que levariam as demandas, na verdade, né? Não chega a ser uma área demandante, a demanda vem do proponente, né? Mas com representação no Conselho e com representação no CEP. Mas é possível colocar uma outra representatividade, outros membros. Penso que não é interessante ter uma comissão muito grande, mas eu acho que tem que ser o mínimo que possa representar todas as categorias, como já colocado aí, né? E para finalizar, eu só vou finalizar com isso, nós estamos dispostos a ouvir a comunidade, por isso trouxemos a proposta aqui. Se a proposta, se a resolução merece correções, vamos corrigi-las. A intenção, na verdade, nossa, não é prospectar, na verdade, cursos de extensão. Eu acho que cabe mais a nós administrar essa demanda que vem da comunidade. Com todas as sugestões que foram feitas aqui e que devem ser levadas em consideração, eu espero que a gente vá ter uma resolução que seja mais favorável e atenda mais aos anseios da comunidade. Vamos fazer isso. Estamos dispostos a trabalhar juntos nisso.
Uma questão de encaminhamento mesmo?
Sim.
Seria possível, tendo em vista todos os questionamentos que foram feitos à estrutura deste documento, que esse documento retorne no expediente ainda para a próxima sessão? Tendo em vista que, assim, tem, na verdade, uma série de pontos de alteração substancial do texto, né? Sei lá, pelo menos em falas minhas, falas do Rony, uma série de conselheiros. Eu gostaria de pedir que isso retornasse ainda no expediente.
Eu acho que
consulta a área demandante.
É nosso objetivo sair com uma resolução que atenda de forma mais clara e democrática e toda a comunidade da FABC. Agora, vamos tomar só cuidado para que isso não demore demais. Eu não vejo problema de colocarmos isso em mais uma sessão, discutirmos, mas é que a água está subindo e talvez algumas propostas estejam chegando, a gente só tem preocupação com esses demandantes. Assim, aí, com esses demandantes. Mas da nossa parte, a ProPG está absolutamente aberta a discutir todas as ideias que forem colocadas pelos conselheiros.
O sétimo e último bloco. Sim.
Questão de ordem, de enviar sugestões, como a gente fez a outra vez.
Sugestões são enviadas à área demandante.
Pode enviar?
Deve enviar. Sugestões vão para a área demandante. O sétimo e último bloco se inicia com o professor Dácio.
Eu acho que as questões aqui colocadas são todas elas pertinentes e eu vejo de duas naturezas. Uma delas, que no meu entendimento é o que suscitou a proposta, é a necessidade de dar agilidade ou de dar um caminho claro para a apresentação de propostas de especialização e aperfeiçoamento. Haja visto que nós não temos curso de especialização e aperfeiçoamento em quantidade razoável na universidade. Se estou correto, temos dois aprovados. Isso, houve um terceiro. Mas não me parece uma universidade de 10 anos que isso seja natural. Então, algum problema nós temos com relação à promoção, ao apoio e ao desenvolvimento. Eu queria destacar a fala de dois conselheiros que há uma distinção muito grande no que se caracteriza cursos de pós-graduação estrito senso e os cursos de pós-graduação lato senso, no que diz respeito principalmente ao público-alvo. Quero crer que parte da dificuldade de apresentação e viabilização, porque a apresentação não é o problema é viabilizar a proposta, é que muitas vezes passar por uma reunião dos conselhos de centro, duas reuniões do conselho de centro, expediente e ordem do dia, duas reuniões da CEL, que hoje é o caminho, e uma reunião do CONCEP e uma reunião do CONSUNE não leva menos do que um ano para aprovação de um curso de aperfeiçoamento. Dada a natureza desses cursos, muitas vezes em 180 horas, a demanda já se foi e o interessado já também mudou a sua área de interesse. Então, eu quero crer que a intenção é justamente tratar no tamanho que é na intensidade que se pretende estabelecer o curso de especialização e aperfeiçoamento e até poder ampliar essa oferta, aí se pensar nesse rito não tão rigoroso não tão demorado, mesmo porque a oferta, como chamou a atenção um dos conselheiros, não é necessariamente, e na maioria das vezes não é, uma oferta sistemática anual. Ela pode ser ou pode não ser. Na maioria das vezes, e na quantidade que a gente vê, o curso às vezes é oferecido uma vez, duas vezes, dependendo da comunidade interessada. Não me parece natural uma universidade desse tamanho, com 700 doutores, com 10 anos de vida, ter 3 cursos de aperfeiçoamento e especialização aprovado. Esse eu acho que é um problema. Outro problema, que aí sim eu acho que a delegação, que me parece que é o coração dessa resolução, sem esquecer a aprovação na sua origem dos corpos de pesquisador, dos grupos de pesquisa e tudo mais, que é a origem na comunidade, né, que são as pessoas que têm capacidade para oferecer a especialização, sem deixar esquecer disso, e aí incorporando a necessária aprovação dos centros, eu acho que é saudável incluir na resolução, embora a resolução não tenha a capacidade de revogar nenhum estatuto, e por isso a obrigação está, independente de estar aqui ou não, mas eu acho que é bom colocar. Cai a questão de, ao delegar, delegamos a quem? E se esse agente, esse grupo, essa comissão, suficientemente representativa das preocupações que estão no CONSUNE e que estão no CONCEP. Do ponto de vista do projeto pedagógico, da qualidade do projeto pedagógico que esses cursos devem ter, e do ponto de vista do ônus, a carga didática, a infraestrutura e as atividades todas, e ao interesse de desenvolvimento institucional, porque também há que se buscar recursos, tanto recursos no caso de pessoal, né, no, apoio de pessoal para acontecer, mas também de infraestrutura, e em muitos casos pode significar, inclusive, que o custeio de parte desses custos possa vir da própria área demandante, né, no pagamento dos custos da implementação desse curso. E a questão de quem cria, quem oferece e quem muda, eu acho que é pertinente colocar, mas é cada curso que, na verdade, vai fazer essa sua proposta, e cabe a essa comissão, na verdade, fazer essa avaliação. Eu acho que são essas, se a gente, no meu entendimento, há um diferencial e uma necessidade de se promover esses cursos, mas, por outro lado, me parece que a questão da representatividade é o que causa uma preocupação, e eu concordo que, dependendo do balanço aí de forças e de representação, nós podemos estar aprovando cursos não necessariamente de interesse geral.
Conselheiro Fernando Matos.
Na verdade, o Dácio falou basicamente o que eu ia dizer, assim, a respeito da questão da delegação, né, que eu acho que muitas vezes a fala de vocês é no sentido assim, tem que passar no CONCEP e no CONSUNE, porque aqui tem a representatividade. Se a gente fizer uma comissão que também tenha representatividade, não seria necessário passar no CONCEP e no CONSUNE, porque me parece que sim, passar no CONCEP e no CONSUNE é burocracia. É burocracia porque toma um tempo muito grande. Então, quem vai propor um curso de especialização não necessariamente está disposto a esperar um ano para esse curso ser aprovado. Se a gente quer simplificar, eu acho que é importante, e isso não necessariamente... Porque, veja, uma série de ações da universidade, a rigor, todas as ações da universidade, são de competência delegada do CONSUNE, né? Quer dizer, então, por exemplo, um curso de pós-graduação decide como vai ser uma disciplina e a quem ela vai ser ofertada. Por exemplo, se vai ser ofertada para alunos especiais que são de fora. Essa decisão é tomada pela coordenação daquele curso. Ela não é tomada pelo CONCEP, pelo CONSUNE. Se todas as decisões da universidade precisassem passar pelo CONCEP, pelo CONSUNE, nada acontecia. Né? E eu acho que os cursos de especialização não estão acontecendo. Então, a ideia de desburocratizar passa por aí. Tudo bem, acho que o documento tem que ser inteiramente revisto, a comissão tem que ser repensada nessa linha que foi colocada. Acho que sim.
mas eu acho que inclusive para que sejam feitas propostas as mais diversas, as mais variadas, que venham dos alunos, que os alunos proponham um curso de especialização com um docente simplesmente bancando, porque, né, essa previsão, pronto, fica mais fácil também para os alunos proporem um curso, por exemplo, se houver menos burocracia. É isso que eu acho, e menos demora.
Obrigado, conselheiro Fernando. Eu entendo que, como face a todas as colocações que foram feitas, a sugestão da conselheira Maria Isabel de manter esse assunto no expediente da próxima reunião é uma proposta muito razoável. A mesa acata, a redemandante também acata, então esse assunto voltará, diferentemente dos outros dois, esse assunto voltará no expediente. Não temos mais inscritos e nós faremos então uma continuação da reunião de hoje para tratar dos assuntos remanescentes. Eu lembro os conselheiros que hoje nós gastamos uma tarde inteira para tratar de dois assuntos que foram para a ordem do dia e um que nem para a ordem do dia foi. Eu faço questão de lembrar disso porque se formos bem-sucedidos nas nossas tentativas de incentivar novos cursos como aquele que a conselheira Roberta Kelly citou, que nós queremos muito receber, se formos bem-sucedidos na tentativa de incentivar cada vez mais cursos de especialização e aperfeiçoamento, todos eles, sem essa delegação, passarão por aqui. Passarão todos por aqui. Expediente, ordem do dia, e eventualmente passarão no nosso segundo conselho também. Hoje, nós resolvemos dois assuntos e meio de uma porta de seis, sendo que estamos na quarta sessão, quarta reunião desse conselho. Minha previsão é, independente dos detalhes da composição, que sim pode melhorar muito, se nós conseguimos atingir o objetivo de oferecer novos cursos de pós-graduação lato sensu, esse conselho ainda vai pedir para delegar, que vai facilitar nosso trabalho aqui. Delegar exige coragem, exige maturidade, mas delegar também é muito necessária na administração de uma instituição grande e complexa. Centralizar está uma atitude fácil, mas na contramão da administração racional. Também. Bom, não temos mais inscritos, então desejo uma boa tarde a todos e até a próxima reunião.